Boa noite a todos. Solicito, secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Presente. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Presente. Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havido o número regimental, havendo, né? Declaro os trabalhos dessa noite abertos. Solicito, secretário, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 9/3/2020. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2020, às 19h30, foi realizada a 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário a leitura das correspondências recebida e expedida. Na matéria que acompanha a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 114/135/2020 e requerimentos de número 061/072 de autoria dos vereadores Antônio, Átila, Edson, Leandro, Maximiliano, Renê, Ricardo, Rosilene e mesa diretora. Emenda à Lei Orgânica número 10/2020. Projetos de Lei 01/2020. Projeto de Lei 04, 06, 13, 17, 18, 20, 31, 35, 36, 37 e 38/2020. Este último esclarece estratégias para ampliar a coleta seletiva em benefício da inclusão social produtiva dos catadores de autoria do vereador Nilson Esteves. Projeto de Lei número 39/2020, declara de utilidade pública a Champions Futebol Clube e dá outras providências de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Lei número 40/2020, altera a denominação da rua José Maria Pereira de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de Lei 41/2020, autoriza abertura de crédito especial ao orçamento da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria do Executivo. Emenda substitutiva número 1/2020 ao projeto de lei número 20/2020, que dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício de 2020 para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, da outra autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Fizeram uso da tribuna os vereadores Rosilene, Gilmar, Antônio, Nilson, Ricardo, Geraldo, Átila, Maximiliano e Arnaldo. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Projeto de lei número 01/2020, foram aprovados pareceres e respectivos projetos ficou sobre a mesa. Projeto de lei número 06/20/2020, foram aprovados em primeira discussão. Os projetos de lei número 4, 13, 17, 18, 31... 35 foram aprovados em segunda discussão. Os projetos de lei número 36/37/2020 foram arquivados de acordo com requerimento de autoria da mesa diretora. A emenda à lei orgânica foi arquivada. Os projetos novos, número 38/041/2020 e a emenda substitutiva ao projeto 20/2020 foram encaminhados para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente convidou a todos os vereadores para a reunião com o promotor de justiça, Dr. Humberto Biso, na quarta-feira, às 9h. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelo secretário. Sala de reuniões, 16 de março de 2020. Essa foi a ata da reunião anterior, presidente.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, a ata está aprovada. Solicito, secretário, que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Senhor presidente, vamos lá, pelas correspondências expedidas. 063/2020, ao analista da Vale, senhor Valdeci Miranda, solicitando providências. 068/2020, ao prefeito municipal, enviando cópia de indicações e requerimento. 065/2020, cumprimentos ao professor Sandro Cruz. 066/2020, à Secretaria de Planejamento, liberando o plenário para audiência pública. 067/2020, ao prefeito municipal, solicitando documentação de contratações. 068/2020, ao prefeito municipal, solicitando informações sobre viagens do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e superintendentes. 069/2020, ao prefeito, convocando responsáveis pela UBS e almoxerifado de medicamentos. 070/2020, ao prefeito municipal, solicitando documentos licitatórios. 071/2020, ao prefeito municipal, liberando o plenário para audiência pública. Recebidas. Ofício 18/2020, Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos, solicita sessão do plenário para realização de audiência pública. Ofício 131/2020, prefeito municipal solicitando liberação do plenário para realização de audiência pública. Ofício 151/2020, prefeito municipal encaminha decreto e portarias municipais. Essas são as correspondências recebidas e expedidas pela ordem.
Solicito ao secretário que faça leitura das indicações, dos requerimentos e da matéria em pauta.
Então, senhor presidente, pela ordem, vamos pelas indicações. Senhor presidente, indica a vossa excelência, com base no artigo 148, que seja sugerido ao chefe do executivo da secretaria competente que analise a viabilidade de colocação de uma cobertura e banco no ponto de ônibus localizado no final da rua Benjamin Simões, próximo ao Recicle do bairro Agostinho Rodrigues. Justificativa. A indicação consiste numa reivindicação dos moradores, tem a finalidade de favorecer que as pessoas fiquem mais bem acomodadas e protegidas da chuva e do sol durante o período em que esperam o transporte. Segundo os moradores dessa localidade, quando chove, as crianças que aguardam o transporte escolar precisam atravessar para o outro lado da rua, onde tem uma cobertura, e quando o transporte chega, atravessa novamente, podendo ocasionar acidente. Sala de reuniões, 16 de março de 2020, vereador Átila Dias de Moraes. As indicações a serem lidas agora, todas elas de autoria do vereador Leandro Silva Max. Senhor presidente, diga a vossa excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente a execução de serviço de reparo asfalto entre rente à boca de lobo para corrigir desnível localizado na rua Francisco José de Carvalho, número 475, bairro São José. Justificativa, a boca de lobo encontra abaixo do nível do asfalto, obrigando os motoristas a realizarem paradas para o desvio, ocasionando avarias e prejuízo para o condutor, colocando em risco os munícipes que fazem uso da via. Senhor presidente, indica a vossa excelência, na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar pela secretaria competente a manutenção da tampa da rede de esgoto localizada na rua Hortência, número 362, bairro Gutierrez. Justificativa. A tampa está afundada e em volta o asfalto está deteriorando e que coloca em risco a segurança dos veículos que transitam pelo local. Senhor presidente, digo a vossa excelência, regimental, solicitar ao senhor prefeito providenciar por meio de secretaria competente a instalação de uma faixa de pedestre ou faixa elevatória em frente ao supermercado, opção, localizada na rua Francisco José de Carvalho, no bairro São José. A instalação de uma faixa de pedestre será uma medida simples e de baixo custo suficiente para proporcionar maior segurança ao usuário da referida via, tendo em vista o alto fluxo de veículo e pedestre no local. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência os termos de mentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal, providenciamento de secretaria competente, o retorno do ponto de ônibus na rua Francisco José de Carvalho em frente ao número 4.450, bem como a instalação de lixeira. O ponto de ônibus necessita de reforma e limpeza, bem como a instalação de uma lixeira. O lixo pode contribuir para o aparecimento de animais peçonhentos. A reforma e a limpeza vai trazer um bem-estar maior para a população que faz uso diário deste local. Senhor Presidente, digo você nesse tema de mentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal, providenciamento de secretaria competente, a manutenção e pavimentação asfáltica da rua Estrada do Asfalto, próximo número 51, bairro Meu Sítio. Justificativa, grande parte da rua encontra-se com o asfalto totalmente danificado. As laterais estão sem a pavimentação e o meio da rua tem vários buracos. Senhor Presidente, digo Vossa Excelência os termos de mentais, solicitar ao senhor Prefeito providenciar por meio de secretaria competente a manutenção da placa de nomenclatura da rua Estrada da Lagoa, no bairro Meu Sítio. A placa de nomenclatura da rua encontra-se danificada. A parte onde fica descrito o nome da rua está rente ao chão, não sendo possível sua viabilidade. Senhor Prefeito, indico ao senhor Presidente, indico a Vossa Excelência os termos de mentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar por meio de secretaria competente tampa para a boca de lobo localizada na rua Estrada dos Coqueiros, 163, no bairro Meu Sítio. A boca de lobo encontra-se sem a tampa. Essa indicação tem como objetivo evitar acidente, pois a boca de lobo, sem nenhum tipo de proteção, oferece risco aos que transitam diariamente pelo local. Senhor Presidente, digo Vossa Excelência na forma mental, solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar para a secretaria competente a manutenção de pavimentação asfáltica na Alameda Alvarenda Peixoto, em frente ao número 878, no bairro Caltri. Há uma grande área onde o asfalto foi levado pela enxurrada. A manutenção da pavimentação possibilitará melhor acesso, tanto para carro quanto para os pedestres, garantindo assim a integridade física de todos os usuários. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar para a secretaria competente a construção de uma rampa de acessibilidade na calçada de fronte ao céu. Centro de Especialidades Odontológicas localizado na rua Getúlio Vargas, 136. Embora exista vaga para estacionamento prioritário em frente, à calçada não é rebaixada, dificultando a entrada. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência os termos de mentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar para a secretaria competente a manutenção de boca de lobo na Avenida do Jacarandá, próximo ao número 272, no bairro Chaparral. A boca de lobo encontra-se entupida, com a tampa afundada e a coberta de mato. O acúmulo de água causa mau cheiro, risco de criadouro de mosquito a dengue. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar, por meio de secretaria competente, a manutenção do poste localizado na rua Engenheiro Simão Lacerda, na entrada do bairro Gutierrez. Justificativa, o poste é de madeira e está tombado sobre as árvores e a cerca de arame farpado que cerca o terreno, ocorrendo o risco de cair a qualquer momento. Pedimos providência antes que ocorra algum acidente grave. Sala de reuniões, 16 de março de 2020, são as indicações do vereador Leandro Silva Marques. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Maximiliano. Indico a Vossa Excelência, com base no artigo 158, que seja solicitado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda informações sobre as medidas a serem tomadas diante da perspectiva de aquela arrecadação referente ao ICMS a partir de 2021 em razão da paralisação das atividades das mineradoras de Itabirito ao longo de 2019, bem como sobre as medidas visando a recomposição da CEFEM referente a 2019. Justificativa. Mesmo diante da perspectiva da arrecadação, Faça-se necessário garantir a prestação de serviços básicos de qualidade à população em área como saúde, educação, assistência social, sendo extrema relevância o planejamento antecipado. Indico a Vossa Excelência que seja solicitada a Secretaria Municipal de Obras, serviços e informação sobre o andamento das obras da creche do bairro São José, bem como sobre a previsão da inauguração. A conclusão das obras e a posterior inauguração da creche atenderá a demanda antiga da população da região do São José, além de representar uma alternativa de solução para a grande demanda reprimida atualmente existente em Itabirito em relação ao serviço de creche. Indico a Vossa Excelência que seja solicitado à Secretaria Municipal de Obras, Serviço e de Urbanismo e Limpeza Urbana providências em relação à troca de lâmpada da iluminação pública e realização de capina da Rua Vitória, na altura do número 217, do bairro Veneza. De acordo com o relato de moradores do local, as lâmpadas dos postes nas proximidades do número 217 está danificada há mais de um mês. A falta de iluminação somada à falta de capina tem resultado em transtorno e insegurança para os moradores condutores que trafegam pelo local. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência que seja solicitada à Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Educação a implementação de medidas de cunho orientativa em relação ao coronavírus à população itabiritense, em especial nas escolas e em ambientes frequentados por maiores de 60 anos. Justificativa. Diante da existência de casos confirmados no Brasil e no Estado, e das informações que estamos no período de maior risco de proliferação do vírus, a realização das ações de cunho orientativo minimizará a insegurança da população itabiritense. Essas foram as indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. As indicações a serem lidas são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência os termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo através da Secretaria Municipal de Obras. Reparos à pavimentação asfáltica em diversos pontos nas vias do bairro Cardoso. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a disponibilização de um transporte coletivo que atenda a região da Serra da Jaguala pelo menos uma vez por semana. Justificativa, trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência os serviços mentais ser solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, providenciar a capina e limpeza da rua Pedro Ribeiro, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais, ser solicitado ao chefe do Executivo da Secretaria Municipal de Administração, rever as atuais condições de remuneração das horas extras, que atualmente está sendo aplicadas apenas 50% para finais de semana e feriado. Trata-se de uma solicitação da classe que reivindica a aplicação de 100%. Sala de reuniões, 16 de março de 2020. São as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Vamos agora para os requerimentos. Requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja fornecido cópia dos pareceres jurídicos dos seguintes projetos de lei. Número 04/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 27/2020, 28/2020, 34/2020. Sala de reuniões, 16 de março de 2020. Vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado à Câmara Municipal lista de todas nomeações para os cargos do SAI e da Prefeitura Municipal, juntamente com os respectivos decretos desde setembro de 2019. Sala de reuniões, em 16 de março de 2020, são de autoria da mesa diretora, assinada pelo vereador Geraldo, Antônio e Renê. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência na forma regimental, que seja enviado à Câmara Municipal o nome de todos os exonerados do cargos do SAI e da Prefeitura Municipal, e ainda informar qual o critério usado com base no nepotismo para sua saída. Sala de reuniões, 16 de março de 2020, assinado pela mesa diretora, pelos vereadores Geraldo, Antônio e Renê. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao Superintendente Regional do DENIT, no Estado de Minas Gerais, senhor Gustavo Frederico Boenger, solicitando uma avaliação em caráter de urgência sobre a viabilidade de instalação de um radar ou redutor de velocidade na rodovia 356, próximo ao restaurante Paraqui. Observação: no perímetro mencionado constantemente há ocorrências de grave acidentes e morte. Sala de reunião, 16 de março de 2020, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Administração esclarecimento sobre o cumprimento das projeções salariais previstas no plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais. As informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício de sua função. Sala de reuniões, em 16 de março de 2020, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Vamos agora para os projetos de lei em pauta que compõem a ordem do dia. Projeto de lei número 4/2020, autoriza a criação de bancos de medicamento do município de Itabirito, de autoria do vereador Edson, vereador Ricardo, em redação final. Projeto de lei número 6/2020, autoriza a criação do Conselho Municipal de Direito e da outras providências de autoria do Executivo em segunda discussão. Projeto de lei número 13/2020, institui o Dia Municipal de Bandas e Fanfarras do município de Itabirito, Minas Gerais, da outras providências de autoria do vereador Ricardo, em redação final. Projeto de lei 17/2020, dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal da outras providências de autoria da mesa diretora, em redação final. Projeto de lei número 18/2020, institui a semana conscientização e combate aos crimes de internet nas escolas, na rede municipal de ensino do município de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo, em redação final. Emenda substitutiva número 1 ao projeto /2020, dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício 2020 para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, da outra providência, de autoria do vereador Max, votação única. Projeto de lei número 20/2020, dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício de 2020 para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, da outra providência, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 31/2020, altera a redação da lei municipal número 29/17, 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal conceder auxílio de cesta básica aos servidores e dá outras providências de autoria do Executivo em redação final. Projeto de lei número 35/2020, concede reparação salarial aos servidores públicos efetivos municipais da administração direta e indireta da nova redação ao artigo 29 do projeto de lei número 30/3008, de 22 de maio de 2014, inclui o parágrafo inciso e altera o inciso 1 e 5, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 42/2020, institui a obrigatoriedade da afixação de uma placa ou cartaz em imóveis locados pela administração direta e indireta do município de Itabirito, com informações sobre respectivo contrato de locação. De autoria do vereador Ricardo, projeto novo. Presidente, essas são as indicações, requerimentos e projetos de lei que compõem a ordem do dia.
Solicito ao secretário que faça, verifique o livro de palavra livre, se há oradores inscritos.
Presidente, assim, e segue a ordem. Vereador Nilson, vereador Max, Edson, Ricardo, Geraldo, Rosilene, Átila e Arnaldo.
Seguindo a ordem, com a palavra agora, vereador Nilson.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários,
vereadores. Nilson, só um minutinho. Eu já falei na semana passada, vou falar de novo hoje. Eu acho que eu estou falando em inglês, ou então nós vamos fazer um tradutor aqui para ficar traduzindo ou desenhando. Tem que respeitar o vereador que está na tribuna, respeitar a leitura da matéria. E o que mais me entristece é que vai estar partindo de vereadores e servidores da casa. Aqui é sempre bem-vindo todo mundo dentro da Câmara. É um prazer receber todo mundo aqui. Mas desde que haja com respeito, porque isso aqui é uma casa de lei, eu acho que merece respeito. Tanto quem está aqui dentro, quanto o vereador que vai para a tribuna agora. Muito obrigado. Pode continuar, Nilson. Desculpa te interromper.
Vereadores, público presente, assessores, boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala aqui solicitando o Departamento de Trânsito da Prefeitura para dar uma volta na rua Agostinho Rodrigues, em mediações da farmácia Torres, para ver o que pode ser feito ali para regulamentar o trânsito ali, que está muito complicado e complicando muito para os moradores ali. Alguma placa, alguma sinalização seria bem-vindo. Mas aí cabe a eles olhar e conversar com o pessoal para ver o que pode ser feito. E eu gostaria de fazer um alerta à prefeitura. Eu recebi uma denúncia. Por que que o setor de faxina da prefeitura estão tendo que colocar para trabalhar em dois locais? Tira a pessoa de um lugar, vai para outro, e tem pessoas aí numa verdadeira praça das abelhas, perambulando aí para baixo, para cima, e não faz nada. Tem que ser revisto isso aí, porque, afinal de contas, elas não dão conta, não, que o serviço de varreção interna é muito puxado, o serviço de limpeza é muito puxado. Hoje, eu recebi uma denúncia hoje, o que eu fico, assim, imaginando, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, preocupado com coronavírus. E hoje, lá no bairro Santa Rita, na UBS da Santa Rita, aconteceu um episódio mais ou menos interessante. Lotado a UBS, uma senhora pediu para abrir a janela, que tudo fechado, e falaram que não pode abrir a janela, que senão a janela cai, que está tudo quebrado. Isso aí é preocupante, porque com a situação que está, era nem para estar funcionando, já que não pudesse abrir a janela. São uns pequenos detalhes que tem que observar, tem que ser olhado. E um alerta que eu vou dar aqui agora, isso aí é um pensamento pessoal, mas é uma coisa que me implica muito, principalmente a gente que é vereador e os candidatos novos que estão vindo também. Nós não podemos dar um pão para quem pede numa época de eleição para saciar a fome. Agora, o interessante, que a lei nos pune nesse caso, agora, o interessante é que quando tem um prefeito, qualquer um que seja, esse aí está fazendo, outros fizeram, tem interesse num candidato para ser eleito, onde que coloca o candidato dele? Social. Às vezes são pessoas que social e conhece, o terno, a gravata e a botuadura que antigamente usava. Está lá no social. Por que no social? Que vai tentar conquistar o voto daqueles coitados que têm menos informação, mais sofrido, que depende do social. Então, eu acho, eu penso, que o TRE devia, eu se dependesse de mim mandar uma correspondência para alertar para as próximas futuras eleições, quem for concorrer à eleição, no ano da eleição, não poder trabalhar no social. Aí ninguém vai querer ser Joaquim do social, Maria do social, Mané do social, sei lá quem que é. Porque ganho a eleição em cima do social. Eu estou vendo aí na prefeitura, e hoje puseram mais um do social. E esse amigo do social, né, Ricardo? Amigo social está nessa forma aí, afasta, por exemplo, 6 meses, mas depois lembra o sujeito. Ô Joaquim, você me conhece? Eu estive na sua casa, eu fiz isso assim. E não é punido. Então, isso é, desculpa a expressão, é uma baita de uma sacanagem que faço com todos os candidatos. É uma vaga garantida, praticamente. Então, a pessoa tem que fazer um social, não é usando só o cargo, não. É fazer um social que muitos vereadores aí fazem, muitas pessoas que vão ser candidatos fazem. É o social do dia a dia, não é o momentâneo, não. Isso é uma manifestação que eu faço, eu repudio isso aí, porque são oportunistas, pessoas oportunistas. É, e outra coisa que eu gostaria de sugerir em toda repartição pública é o álcool gel. Apesar que está um volume de dinheiro violento, e hoje eu vi uma reportagem que me alertou muito, um especialista, ele disse que o álcool gel não vale nada, e ele é especialista em infectologia. Ele falou que o que resolve é o vinagre de álcool, mas ninguém indica o vinagre de álcool que custa R$2. E as fábricas dos álcool gel é tão comungado com a imprensa que ninguém fala do vinagre. E eu acredito, vocês lavam aí uma folha de qualquer verdura e colocam depois no vinagre com água, vocês vão ver os bichinhos que ficam na água, mesmo vocês lavando a folha bem lavado. Então, realmente tem fundamento. E agora, mais um detalhe sobre o coronavírus. Rose, você que mexe na área, minha amiga. Estão fazendo atrocidade com o pessoal de fisioterapia. Veja bem, eles têm que trabalhar, têm que atender, não tem máscara, não tem luvas, e atendendo pessoas tossindo, espirrando, e eles estão...
Ô, Nilson, vou pedir a solicitação da Guarda Municipal aqui. A reunião está suspensa por tempo determinado.
Um minutinho só, por favor.
Tem que me ajudar, né, pastor? Vou lá fora.
Esse verme aqui, ó. Seu verme.
Muita tranquilidade nessa hora aí. Muita tranquilidade. Um pouquinho.
daqui a pouco. Você me desculpa, presidente, mas eu tenho que tirar casquinha. É inaceitável, viu, presidente? Não, vai continuar. Pode, René? Pode?
Na hora que chegar vai dar outro mundo.
Hein?
Na hora que chegar a polícia vai dar outro mundo.
Não, mas não vai dar não. Bom, vamos continuar aí. Vamos continuar aí, até bom. Então dá um aspecto muito ruim. Tem coisa mesmo, dá um aspecto muito ruim.
Pode continuar, Nilson. Obrigado.
Continuando, boa noite aí de novo. Desculpe aí pelo incidente pequeno aí, e vamos continuar aqui. E, então, eu gostaria de alertar sobre a dificuldade do pessoal da fisioterapia em trabalho, porque eles estão sem luvas, sem máscara, enfrentando toda a situação, e todo o departamento de toda a cidade do Brasil está tendo um zelo. Já que não tem o equipamento, eu sei que o pessoal da fisioterapia depende da fisioterapia. Ou dá equipamento para trabalhar, ou fecha. O negócio é sério, o pessoal está brincando. Você vê vídeo aí do Canadá, dos Estados Unidos, o negócio está seríssimo. E no Brasil também está. Acho que o executivo tem que botar em cima disso aí uma fiscalização e olhar. E eu gostaria agora, departamento de obras, eu já solicitei, mas infelizmente não foram atendidos. Na rua Itabira do Campo, em frente ao número 112, tem uma água que, de chuva, quando chove, geralmente bate no meio-fio e escoa todo para dentro de uma casa. Já causou até trinca dentro dessa casa. Eu não acredito que não tenha ninguém que possa ir lá e olhar essa água da rede fluvial. Eu acho que é um absurdo, a gente tem que pedir, tem que falar. Isso era até obrigação de uma pessoa passar nos locais e observar e fazer o serviço. Não é coisa que a gente tem que pedir. Vereador não tinha que pedir isso aí. Era obrigação deles, mas não fazem. Então, eu gostaria que estivesse o zelo de olhar isso aí. É igual o caso da caixa d'água do SAI lá em cima. Vizinho tomando prejuízo, correndo risco até de vida pelo tamanho das caixas d'água, e a gente tem que cobrar porque ninguém faz nada. Gostaria que tomasse providência, fosse lá no número 112, procurar o morador e olhar com ele o que tem que fazer, coisa mínima, coisa de horas para fazer. E agora, Rose, de novo para a senhora, para botar, para quebrar em cima disso aí. Uma senhora passou no meu comércio hoje para comprar água mineral, porque não tinha água no bebedouro da UBS, da Vila Gonçalo, para tomar, não tinha copo descartável e não tinha a S adulto da receita dela, sivastatina, clorana, furacimicida, água no bebedouro e copo descartável. Veja bem, eu abri meu comércio em agosto de 83. A policlínica lá foi aberta em novembro de 83. Eu nunca vi faltar tanta coisa e mau atendimento igual está acontecendo na UBS da Vila Gonçalo. E eu estou na boca da Vila Gonçalo. Então, quando o doutor Edson aqui e o Ricardo entrou com um projeto de medicamentos aqui, de um banco de medicamentos, eu vou trazer para eles verem. Eu fiz isso na época, numa cartolina amarela e peguei na balança do meu comércio. Teve detetive que foi levar medicamento usado para mim lá, com vencimento em dia, que aconteceu uma vez uma dificuldade que um governo teve aí, que eu não vou citar o nome. Nunca mais ouvi. A S é coisa, custa mais ou menos 8 centavos um comprimido de AS. Eu, quando tenho lá, eu vendo a 15 centavos. Com nota e tudo, chega aí 10 centavos. Isso é um absurdo, tem que ser olhado. E agora, para chegar no finalmente, eu quero aqui dizer que desde quando foi criada a Guarda Municipal, no meu entender, a Guarda Municipal foi criada para proteger patrimônio público, auxiliar na segurança e receber o apoio do militar para isso. Tem ocorrido fatos em Itabirito que as pessoas só criticam a Guarda Municipal, mas não vê o outro lado. E final de semana teve um episódio muito desagradável que a gente viu pela rede social, e mais uma vez a Guarda Municipal foi defender o patrimônio, defender o povo, e teve episódio lamentável de xingo, de manifestação contrária à guarda. Então, quero dizer que eu acho que o Executivo tem que dar mais condição à Guarda Municipal, que são os sofredores. Eles trabalham, eles lutam, e eles estão cumprindo a obrigação deles, que é o zelo pelo patrimônio público, que é dinheiro de todos nós. Quando quebra uma lâmpada de poste, nós pagamos por ela. Quando quebra um banco da praça, nós pagamos por ela. E os guardas municipais, eu não vou falar que são todos 100%, que todo lugar tem alguém que às vezes excede, mas quando eles atuam, é para defender o patrimônio público, e eu tenho que parabenizá-los aqui, porque realmente eles fazem um trabalho de acordo. Eu vejo o carro deles rodando direto, fazendo serviço, manifestando, estão dirigindo, estão olhando para o lado, dão um toque na buzina para a gente. Isso é muito importante, a segurança mais, tanto deles como dos militares. E agora eu quero fazer aqui um pedido, ainda tem 4 minutos, dá tempo. Eu não consigo entender por que a companhia Vale, e não é cobrada pelo Executivo, abandona tanto o transporte público da nossa cidade. Tem empresa de ônibus aí, que eu não vou citar o nome, que tem 50 ônibus aqui em Itabirito, e nenhum não empraca na nossa cidade. Não faz nada para a nossa cidade. E eles esquecem que nós temos empresa de ônibus aqui, adequada para trabalhar, infelizmente, por causa do tal de pedra que risca vermelha, que eu gostaria de ver resolvido esse problema dos 201 milhões, melhor do que nós aqui, vereadores, ninguém tem interesse de saber a veracidade desse fato. E por causa disso, eles são prejudicados. Eles empacam em Itabirito, eles abastecem o posto de Itabirito, eles compram a peça em Itabirito, eles admitem funcionário de Itabirito e fica julgado às traças. Então, eu gostaria... Eu sei que a minha fala, a simples fala, não vai chegar na Vale, mas eu tenho certeza que tem gente na prefeitura ouvindo, e o tempo que fica, internet batendo em vereador, bata na Vale, para trazer mais recursos para nós, para dar emprego para motorista nosso, para dar emprego para os autopeças que vão comprar peça aqui, para os frentistas de posto de gasolina. Eu acho que tem que fazer isso aí. E mais uma vez aqui, que eu não vou esquecer, gente, vão continuar cobrando mototáxi, é emprego. Está aprovado, os vereadores todos aprovaram o projeto. Eu não sei por que o Executivo parece estar de picardia com você, motoqueiro. Não é com o vereador aqui, não. Eu não tenho moto, não, mas parece estar de picardia com você. Parece que não gosta de motoqueiro. E é vocês que levam a dipirona, levam o medicamento de madrugada nas nossas casas, levam a pizza quando você está com a namorada e não quer sair, e enfrenta a chuva. Então, ajude, vem para aqui e manifeste que é profissão para vocês. No mais, muito obrigado a todos e uma boa noite.
Presidência agradece a palavra do vereador Nilson. Com a palavra agora o vereador Max.
Senhor Senhor presidente, peço autorização para falar do meu próprio local.
Permitido.
Senhor presidente Enebutex, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas, imprensa. Hoje a palavra é breve, mas eu quero só a título de sugestão, senhor presidente. Eu acho que é importante ouvir uma... devido a esse incidente que acaba de acontecer aqui na Câmara, eu acho que tem que limitar realmente a entrada aqui, orientar as pessoas que vão estar trabalhando aqui no plenário, para que não ocorra mais esse tipo de incidente. Eu acho que o trabalho do vereador ele tem que ser garantido, ele tem que ter toda a autonomia para exercer o seu trabalho representando a nossa população. Então, é desconfortável a gente lidar com esse tipo de incidente. E é importante, eu quero até ratificar a palavra de Vossa Excelência que eu escutei aqui mesmo informalmente e a postura acertada e realmente limitar a partir de agora. Porque senão os ânimos estão muito exaltados e um tempo para cá a política está muito exaltada, há uma inversão de valores, há um rancor, um ódio aí desenfreado e tem que tomar cuidado, porque senão a inversão de valores, nós estamos aqui para trabalhar para a população e não tem nem como trabalhar, os exemplos são contrários. Então vai ter que normatizar. Até aproveitando essa questão que eu vou falar aqui do coronavírus, da Covid-19, aproveita, regulamenta, a população é muito bem-vinda aqui, a imprensa é muito bem-vinda, as pessoas para assistir, que aqui é a casa do povo, mas a partir que tem um ambiente tão, vamos dizer assim, tumultuado, eu acho que nós temos que realmente colocar norma, procedimentos, porque eu fico completamente desconfortável em assistir uma cena dessa aqui, totalmente fora de propósito. Nós estamos concentrados aqui e não adianta vir com coisa, não. A imprensa tem que exercer seu papel, o assessor exercer seu papel, então tem que ter essa normatização, porque senão a gente não consegue desempenhar o trabalho. E falar imprensa, eu acho que sempre são muito bem-vindas, mas eu acho que já está na hora também de voltar com a TV Câmara, aqui na Câmara, porque já funcionou muito bem, inclusive quando eu fui presidente da Câmara, televisionando via internet, evidentemente, com aplicativos, porque dá mais, inclusive, para todo mundo acompanhar, não fica uma coisa seletiva, claro que cada um faz da sua forma, a imprensa tem toda a sua autonomia, mas realmente, vamos dizer a palavra, totalmente desagradável conviver aqui com uma situação dessa. Então, eu quero fazer esse encaminhamento, ao mesmo tempo cumprimentando Vossa Excelência, que eu entendo que também vai ser a postura do presidente da casa. Mas a minha pauta aqui hoje até é breve, eu quero falar do coronavírus, porque nós estamos num período aí de maior incidência de proliferação dessa pandemia no mundo inteiro. Eu entrei na semana passada com uma indicação para a prefeitura adotar ações preventivas e informativas para a população, e que bom que já saiu um decreto municipal, que bom que já tem uma portaria aqui na Câmara, mas mais do que isso, o encaminhamento é tão somente para que não fique só no decreto, tem que ter uma orientação prática, treinar, capacitar os servidores, os agentes da saúde, os servidores envolvidos, as escolas municipais. É um assunto mais grave do que a gente imagina, a proliferação é muito grande, eu acho que a maioria da população ainda não tomou consciência da gravidade desse coronavírus, e a gravidade não é só pela questão fatal, não. É porque pode levar ao caos completo ao sistema de saúde devido à rapidez que ele é proliferado. Então tem que ter ações práticas, orientativas, que realmente sejam concretizadas, a questão dos eventos, a questão aí das escolas suspenderem suas atividades, tem que ter alinhamento com as empresas no município, não adianta as escolas suspenderem suas atividades, os pais trabalhando, os filhos vão ficar com os avós, e nesse caso, são os grandes grupos de risco, são as pessoas a mais de 60 anos. Então, eu espero assim que o decreto seja cumprido, mas mais do que isso, que tenha uma preparação aqui na cidade para orientar no dia a dia, na prática, a comunidade itabirita, o cidadão, a cidadã itabiritense. Eu espero nunca mais ver uma pandemia dessa. E quem imaginava nós passarmos por isso? Não vou nem falar a questão econômica, que acaba ficando em segundo plano. A transmissão comunitária já está acontecendo em algumas cidades. Então, tem que haver essas ações preventivas. E assim eu espero que seja feito. Esperar, Rose, como líder de governo, que possa ser treinado de forma contínua até passar esse período de proliferação, que é muito grave. É muito grave. A forma que ela manifesta é uma forma assim jamais vista em outras epidemias. Por isso que virou essa pandemia, né, no mundo todo. Eu quero aproveitar que o Nilson comentou a questão da Vale e já entrar em dois assuntos aqui referentes à mineradora, referente à Vale. Um que eu falei na reunião passada, e eu gostaria, senhor presidente, do empenho dessa casa e dos demais vereadores, para, e quero também solicitar, doutor Edson, que faz parte da comissão de barragens da OAB, que pudesse agregar nessa ação de um envio de um ofício à Superintendência Regional do Trabalho, solicitando que permita o acesso dos trabalhadores da Vale, dos trabalhadores fiscais da Agência Nacional de Mineração, para fazer a manutenção nas barragens presencial. Olha, vou avisar aqui antes, para depois não falar que nós não falamos nada. É necessário a manutenção presencial nas barragens. As barragens estão sendo monitoradas, não quero fazer nenhum alarde aqui, estão sendo monitoradas 24 horas, mas nada substitui... Nada substitui a questão da manutenção presencial. É fundamental, doutor Edson, não gostaria que levasse para a OAB, quem sabe assinar o ofício em conjunto aqui com os vereadores dessa casa legislativa, para que pudesse fazer esse apelo, esse pedido, para que a Superintendência Regional do Trabalho liberasse para a manutenção presencial das barragens. É isso que está dando insegurança hoje. Ninguém quer colocar nenhum trabalhador da Vale ou de qualquer minerador em risco. Mas tem que fazer essa manutenção. É o mesmo caso do bombeiro quando vai apagar um incêndio no prédio. Ele vai entrar com todo o procedimento de segurança para não colocar a vida dele em risco. Então, isso que nós queremos que aconteça. E o outro assunto da Vale, que eu queria chamar a atenção de todos os colegas aqui do público presente, e nós tivemos essa noite aqui na reunião de comissão a presença... da secretária de Fazenda da Prefeitura, da secretária de Planejamento, da procuradora da Prefeitura, e eu abordei esse assunto, que é para mim muito grave. Nós já temos realizado um planejamento prévio do impacto que vai acontecer da paralisação da Vale em 2019 no orçamento municipal a partir de 2020. Vejam bem, eu estou falando de ICMS, não só de CEFEM. Nós temos que saber agora o que vai cair na arrecadação em 2021, porque a paralisação que aconteceu da Vale em 2019, ela vai refletir na arrecadação municipal em 2021. Obrigado, senhor presidente. Em 2021, isso quer dizer o seguinte, uma baixa muito grande de arrecadação vai comprometer... serviço de saúde, vai comprometer o serviço social, vai comprometer o serviço de educação, e isso tem que ser levantado agora para abrir uma negociação com a Vale, para como vai recompor isso, se é possível, para a cidade não ficar prejudicada. Já tem a necessidade de recompor a CEFEM, que é de imediato, mas o VAF, que é o Valor Agregado Fiscal, referente à paralisação da Vale em 2019, vai refletir lá em 2021. Aí nós estamos falando, vai faltar muito mais remédio em 2021, vai faltar muito mais cesta básica em 2021, vai faltar muito mais acesso à creche. Então, para que isso não aconteça, tem que fazer esse levantamento agora e abrir uma negociação integrada com as instituições, como, por exemplo, a MIG, que é tão bem liderada aí pelo Vitor Penito, pelo Juninho, para que isso não aconteça não só em Itabirito, mas nos municípios mineradores. Mas nós aqui, evidentemente, a preocupação é com a cidade de Itabirito. Então, eu quero trazer esses dois assuntos, a questão da barragem referente à mineração e também ao impacto que nós teremos em 2021. Ah, mas em 2021 nem sei se nós estaremos aqui. E a nossa responsabilidade com os nossos itabiritenses. Então, eu entrei com esse pedido nessa casa, espero que possa vir um planejamento detalhado com esse impacto, mais do que o planejamento do impacto que vai refletir na arrecadação, é as ações que vão ser tomadas para não prejudicar a cidade de Itabirito. E um outro assunto aqui, já caminhando para o final, o Nilson falou aqui da Guarda Municipal. Eu fiquei sabendo também desse episódio. Foi no sábado, Nilson, ou no domingo que houve da Guarda? Nilson, foi no sábado? Ou foi no domingo, né? Então eu fiquei sabendo. O que nós temos que fazer é o seguinte, na minha humilde opinião, né, nós temos que, primeiro, cada vez mais, trabalhar de forma integrada a Guarda Municipal com a Polícia Militar. A guarda tem um dever de olhar o trânsito, cuidar do patrimônio público e ainda dar o suporte na segurança. Mas é dar um suporte, a Polícia Militar tem que estar integrada, nós estamos com um comandante novo, é importante que ele esteja ciente e com certeza está dessa possibilidade, dessa necessidade, mais do que a possibilidade, é de trabalhar de maneira integrada com a Guarda Municipal. Porque senão nós não podemos aí recorrentemente depararmos com algumas ações que nós tivemos, como essa de domingo. Então é necessário essa ação integrada. Mais do que isso, dar a estrutura necessária para a guarda. O estatuto, por exemplo, da Guarda Municipal já é uma demanda, um pedido dos guardas municipais há muitos anos. Há muitos anos. Tem que fazer o estatuto que vai dar um resguardo maior ainda para a Guarda Municipal, para que ela possa ter uma autonomia para exercer a sua função. Registro aqui, né, todo o empenho dos guardas municipais em prol da nossa cidade. Trabalhar inteligência de segurança, trabalhar tecnologia na segurança, trabalhar equipamentos adequados, trabalhar estrutura de carros adequados. Então tem muito para evoluir, porque segurança já há algum tempo é prioridade em qualquer cidade. Então eu lamento esse episódio, mas fica a expectativa que possa dar essa estrutura para a Guarda Municipal e essa ação integrada. E realmente, finalizando a minha fala, em tempos aí dessa pandemia, obtive aí duas informações que eu quero compartilhar com todos os colegas vereadores. Uma é uma emenda que está vindo através do deputado federal, doutor Eduardo Barbosa, para média e alta complexidade do município de Itabirito, no valor de R$100 mil. Estive lá com o secretário de saúde, falando dessa emenda, e mais do que falando, vendo a possibilidade de viabilizá-la. Quero, inclusive, agradecer ao secretário de saúde, doutor Marco Antônio, pela forma cordial que me recebeu, que nos recebeu na sua secretaria. Cobrei, viu, Nilson, a questão dos medicamentos. Ele relatou lá a dificuldade que está tendo e tem que viabilizar o mais rápido possível. E a gente espera que essa verba de R$100 mil, ela possa chegar o mais rápido possível, vai ser destinada para média e alta complexidade do sistema de saúde de Itabirito. E a outra notícia também, uma nova emenda parlamentar, através do deputado, nesse caso, deputado estadual João Vitor, que conseguiu uma verba de R$50 mil, que vai ser direcionada para a PAI, para a família Paiana aqui de Itabirito, que vai ser de grande valia, porque realmente é um trabalho espetacular, que há muitos anos a PAI desenvolve para as pessoas que de fato realmente mais precisam, que são as pessoas com necessidades, as pessoas que precisam desse apoio, e essa verba, não tem dúvida, vai ser muito bem direcionada. Senhor presidente, por hoje é só, uma boa noite a todos.
Presidente, agradeço as palavras do vereador Max. Convido para fazer o uso da tribuna, se quiser falar do local, está permitido, vereador Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Quero iniciar a minha fala, primeiro agradecendo aqui e destacando a participação do Edmilson, morador lá do Córrego do Bação, funcionário da Vale, que hoje veio prestigiar aqui os trabalhos aqui dessa casa. Então, queria destacar, Edmilson, aqui a sua presença aqui nessa casa, conhecer um pouquinho aqui de como funciona aqui, essa sistemática, tá? As portas aqui vão estar sempre abertas para todos que queiram participar aqui pacificamente, democraticamente, das reuniões aqui desta casa. A minha fala vai ser breve, mas eu gostaria de dar uma sugestão para o Executivo. Nós aprovamos aqui nesta casa o projeto 04-2020, que hoje entra em redação final. E esse projeto ele autoriza a criação de um banco de medicamentos, como destacou aqui o vereador Nilson. Então, a nossa sugestão é que o Executivo ele possa criar esse banco de medicamentos naquele espaço onde seria, ali na Avenida dos Inconfidentes, onde seria aquela farmácia para todos. O programa foi extinto, o município tem a obra finalizada, ou quase finalizada, o imóvel encontra-se fechado, sem utilidade. A promessa é que ali seria uma farmácia, né, para todos, um banco de distribuição de medicamentos. Então, a sugestão para o Executivo é que utilize aquele espaço que não está sendo utilizado, para que nele se crie esse banco de medicamentos, para que a população ela possa fazer uso, né, desse projeto de minha autoria, de autoria também do vereador Ricardo, um local estratégico, um local que já está finalizado, a obra já está, se não 100%, mais de 90% finalizada, que o Executivo utilize aquele espaço para fazer esse programa, esse projeto, se tornar realidade aqui no município. Gostaria também de destacar que hoje nós vamos votar aqui a emenda referente a concessão de bolsa de estudos. Nós estamos, eu e o vereador Max, nós estamos fazendo um ajuste do que era anteriormente, do que foi no ano passado, que a bolsa era concedida para as famílias, né, que tivessem renda de 2 salários. O projeto original do Executivo era de 1,5, nós estamos voltando ao que era anteriormente. Então, peço aqui aos colegas o apoio para que a gente possa retornar a esse índice, porque eu não acho justo com as pessoas que já são beneficiárias, que a gente diminua, né, direitos, que a gente diminua benefícios, sem saber quantas pessoas estão sendo impactadas, quantas estarão perdendo benefício. Então, um ajuste que nós estamos fazendo é esse, é a mesma margem, né, de concessão de bolsa que era na legislação passada, no ano passado, a gente está voltando aqui. E um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar, e quero pedir aqui a ajuda aqui dos colegas vereadores, inclusive da vereadora Rose, líder do governo, nós temos um problema no Conselho Tutelar, e esse problema ele precisa ser resolvido, precisa ser solucionado. Eu queria, Rose, que você agendasse com o Executivo e que essa casa também fosse convidada, todos os vereadores que queiram participar dessa reunião, que a gente precisa resolver uma situação do Conselho Tutelar. Como que funciona hoje as conselheiras tutelares em relação à carga horária delas e à remuneração? Elas assinam uma folha de ponto, e essa folha de ponto é orientada pelo RH, elas entregam essa folha de ponto de acordo com as instruções do RH, mas o horário, tanto o horário que elas trabalham, quanto os plantões que elas executam, elas não são remuneradas por isso. A legislação exige que o Conselho Tutelar ele tenha plantões, então todos os dias tem conselheiros tutelares de plantão. Elas têm a obrigação de ter dedicação exclusiva e elas não são remuneradas nem como hora extra e nem o horário que elas assinam é compatível com o horário que elas executam. Então, o que, que pode acontecer? E, às vezes, o executivo não atinou ainda para a gravidade disso. Se uma dessas conselheiras tutelares, atendendo a um plantão, uma ocorrência, elas sofrerem algum acidente, elas forem vítimas de uma agressão, elas forem vítimas de violência no exercício do trabalho delas, o prefeito ele vai responder por essa omissão, porque ele já está intimado e orientado, ele sabe do que está acontecendo. A secretária de assistência social, ela vai responder por isso, porque ela já foi intimada, ela tem ciência do que está acontecendo. Então, várias pessoas vão ser responsabilizadas. Graças a Deus, até hoje, não aconteceu nada com as conselheiras tutelares, elas não foram vítimas de violência. Graças a Deus, até hoje, não aconteceu nada. Mas se acontecer alguma situação com elas de violência, o prefeito vai responder, o secretário vai responder, todos os envolvidos que têm ciência do fato, têm ciência do problema, eles vão responder por essa omissão. Então, Rose, eu gostaria que você marcasse essa reunião e eu gostaria de pedir o apoio aqui da Câmara, dos vereadores, para a gente discutir essa questão. Isso precisa ser resolvido, isso precisa ser normatizado, isso precisa de ter uma providência, e essa providência ela tem que ser de maneira urgente. O Conselho Tutelar de Belo Horizonte, né, os que fazem parte, né, da Associação dos Conselhos Tutelares, eles têm ciência do que está acontecendo aqui em Itabirito. Não é um problema exclusivo de Itabirito, isso tem acontecido em outras cidades, em outros municípios, mas nós precisamos resolver aqui essa situação. Então, gostaria de pedir, Rose, a sua ajuda, gostaria que você, né, levasse isso adiante para a gente marcar essa reunião conjunta com os vereadores, com as associações dos conselheiros tutelares, para que essa situação específica ela seja resolvida. Definir o que vai acontecer, se vai mudar a escala delas, se vai ajustar o horário delas, se vai pagar como hora extra, se vai pagar um adicional de dedicação exclusiva. Nós precisamos de chegar num consenso, porque senão o que, que vai acontecer? Essas conselheiras elas não vão trabalhar nos plantões e quem vai perder vai ser a população aqui da cidade. Então, gostaria de deixar isso registrado e pedir aqui a ajuda aqui para todos os colegas vereadores. Então, minha pauta é breve, né, não vou falar mais. Uma boa noite a todos.
Doutor Edson. Me permite uma parte rapidamente aqui? Primeiro, para falar, claro, essa questão dos conselheiros é justa e tem todo o nosso apoio para regulamentar. Vossa Excelência explicou muito bem. Agora, só eu, acabou que na minha fala eu não lembrei de fazer essa colocação referente ao projeto das bolsas de escola. Eu acho que faz justiça, porque ainda mais nesse período que nós estamos, nós sabemos que Itabirito está aí com quase 8 mil desempregados, eu mostrei na reunião passada aqui, é um momento que a gente precisa do poder público, dentro da sua legalidade, dar o apoio às pessoas no nosso município. E acho que nesse momento, retirar direito, diminuir o direito, vai prejudicar grande parte da nossa população. Então, isso nada mais, nós não estamos mudando nada, aumentando nada, mas voltando o projeto da sua maneira, da sua forma original, e a gente espera que a emenda seja aprovada pelos nossos colegas vereadores e vereadora.
Isso mesmo, Max, e né, a gente não pode retirar direitos, né, que já estão consolidados, né, aqui das pessoas que são beneficiárias. A gente está ampliando aqui outros direitos, outras situações. Então, é pertinente aí a sua colocação. Senhor presidente, essa é a minha fala. Muito obrigado.
A presidência agradece a palavra do vereador Edson e a participação do vereador Max. E convido, bom, já se encontra na tribuna, o vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Mesa diretora, presidente, vereadores, vereadora, público presente, a todos que estão ao alcance da nossa voz, através do link da Câmara, meu boa noite a todos. Eu inicio minha fala quanto à questão do coronavírus. É uma situação muito séria que estamos enfrentando em todo o mundo. Hoje, às 7h26 da manhã, enviei uma mensagem ao prefeito, ao secretário de saúde, e a resposta foi que já estava sendo encaminhado um plano de ação e o decreto ia ser disponibilizado a toda a população. Enfim, isso ocorreu por volta de meio-dia, e a partir daí a cidade decreta algumas ações a serem tomadas devido à questão do coronavírus, que está criando toda essa situação complexa no dia a dia das pessoas. Então, esperamos que seja, que Deus abençoe a todos aí e que não se propague da forma que está ocorrendo. Então, mudando a pauta, eu gostaria de solicitar também a manutenção, a pavimentação da Rua União, bairro Gutierrez. É uma rua de aproximadamente 100 metros, que depende muito dessa pavimentação para a resolução dos problemas e os transtornos que passam aquela população. Uma outra situação, também voltando ao coronavírus, as pessoas, os funcionários da área da saúde, os profissionais que estão diretamente ligados aos pacientes, farmacêuticos, auxiliares de farmácia, avaliar a possibilidade da insalubridade, né? E também cobrando que seja feita toda a proteção de acordo com os moldes necessários. A gente vê acontecer na casa, pela segunda vez eu presencio, algumas brigas, algumas situações, onde a gente fica constrangido de vir defendendo a população no qual fomos eleitos, mas as coisas tomam proporções, os ânimos ficam muito excessivos e tomam situações como essa que estamos presenciando nesse momento. Mas eu continuo minha fala aqui. Fica até difícil para...
Ricardo, paralisa o tempo aí.
Continuar.
Vamos suspender mais 5 minutos a reunião. eu não vou encerrar a reunião, porque eu tenho um projeto de servidores para votar. Então, eu não vou encerrar a reunião, vai continuar do jeito normal, e eu vou pedir a cooperação de todo mundo. Peço desculpa pelo acontecido, porque até então nós não temos nada a ver com isso. Então, nós temos compromisso em resposta e gratidão aos servidores votar o projeto deles hoje. Então, que acabe 1h, mas nós vamos votar os projetos de servidores hoje. O Ricardo, você desculpa mais uma vez, pode continuar o tempo dele.
Difícil dar continuidade na fala, a gente perde aí até o raciocínio, mas vamos lá. O que eu vejo na atual administração, ninguém esperava de ver obras faraônicas, ninguém esperava de ver grandes obras na cidade, mas esperávamos de ver um serviço básico acontecendo efetivamente. Felizmente, isso não ocorre, parece que as promessas ficaram só no plano de governo, então esperamos que ainda consigam, né, dar esse feedback positivo, esse retorno positivo à nossa população, que não podemos ficar com uma máquina inchada, uma máquina inflada, essa guerra política internamente, e a máquina não funcionar, a prefeitura não trabalhar realmente em prol das pessoas. Na gestão passada, a gente cobrou aqui por várias vezes casos de nepotismo, máquina inchada, máquina inflada, indicações de vereadores, indicações de pessoas ligadas ao governo, e parece que a prática continua a mesma. Não houve mudança alguma nesse contexto e nesse sentido que pudesse melhorar realmente a vida do cidadão de Itabirito. Um outro tema eu pulei aqui, falta de medicamento. Eu estive em contato agora à tarde com a Cleusa. Eu liguei para a Márcia, uma das superintendentes da saúde, ela me disse que não era responsabilidade dela a questão da falta de medicamentos nas UBS, que ela era responsável pela parte técnica. Aí que eu fui entender um pouquinho como está funcionando. E a Cleusa me atendeu muito bem, e nós tivemos várias solicitações de vários medicamentos faltosos nas nossas unidades básicas, no qual eu estive em loco, no qual eu estive ligando hoje novamente. E ainda temos alguns que eu vou citar: losartana, nifedipina, AS, hidrocloro tiazido, bezafibrato, dentre outros. Esperamos também essa composição rápida, né, dos estoques do álcool gel, principalmente as pessoas que estarão expostas diretamente com o público. Eu vi, primeiro eu recebi através de um amigo, me mandou um vídeo do prefeito, onde o prefeito estava bem nervoso e fez alguns ataques à Câmara Municipal, e eu achei assim desnecessário. Inclusive, alguns ataques diretos. Eu falei aqui na semana passada, eu vou repetir, que às vezes não ficou bem claro. Eu falei aqui da situação, indicações da primeira dama no governo que está no poder hoje no município de Itabirito. Então eu gostaria de pedir uma explicação direta ao prefeito, né, nós temos a líder do governo que possa estar repassando essa informação. Os dois primos do prefeito, tanto o secretário de comunicação, quanto agora a ex-secretária de comunicação, que estava viajando para os Estados Unidos, que foi exonerada e que foi nomeada agora como superintendente do município de Itabirito. Então foi isso que eu disse, eu não retiro uma palavra, né? E essa que foi a situação. Eu acho que desnecessário ficar nervoso, atacar, né? Chama para o diálogo, vamos bater um papo. Eu acho que os poderes são distintos, mas a comunhão é em prol da nossa população de Itabirito. Uma outra situação, as horas extras das garis, que trabalham no sábado e não recebem em hora extra. Fiz uma indicação solicitando, sugerindo que seja feito. Fiz um requerimento cobrando a não aplicação. Espero que em breve comece a ser atendido e se resolva essa situação. A gente chega na prefeitura hoje, local onde tinha 2, 3 funcionários, tem 8, 10, não tem condição nem de usar o computador. Eu acho que isso, esses 3,5% que é dado, ele poderia sim ser revertido ao servidor, se fizesse no corte da máquina, se pensasse realmente no servidor efetivo, que fez seu concurso, e distribuir esses valores no servidor efetivo. Estamos votando hoje cartão alimentação, esses 3,5%, que eu acho muito pouco, eu acho injusto, né? A nossa cobrança contra o servidor vem desde 2017, onde, no decorrer do tempo, tivemos alguns benefícios aos servidores. Eu falo que a luta é diária e contínua. Nós tivemos, em governos anteriores, 10%, né, de um reajuste. Tivemos um cartão alimentação que foi passado a R$ 300, e agora esse cartão extensivo a todos os servidores no valor de R$ 500. Eu acho que são alguns ganhos, mas poderíamos pensar com mais efetividade no servidor público, né? Principalmente nessa questão do reajuste, essa recomposição, como dita aí, que é apenas de 3,5%. Eu falo que esperava ver, né, tanto na saúde, educação e outros setores da prefeitura, realmente um plano de gestão funcionar. Infelizmente, a gestão eficiente, tão falada em campanhas, ela não foi colocada em prática. A gente vê realmente um amadorismo dentro da nossa prefeitura, e temos que rever isso, sim. Tem muita coisa, muito gasto desnecessário, sem necessidade, e que poderia ser revertida à nossa população. Esperamos urgentemente que seja entregue à comunidade a creche do São José, que seja entregue a creche do bairro Padre Adelmo, a UBS Santa Figênia, dentre outros, né? Então, esperamos aí que esses aluguéis, conforme prometido, seja realmente verdade, seja realmente diminuído o custo com esses aluguéis, e que se faça realmente produzir em prol da nossa cidade. Quando a gente fala de diversificação econômica da nossa cidade, diversificação econômica da matriz, eu falo que eu tenho algumas sugestões, mas acredito que depois vá para o plano de governo também de algum candidato aí, porque a gente vê isso sempre aí, né, como foi feito em 2019. Mas eu vou sugerir aqui. Eu tenho uma ideia de uma casa do pastel de angu sugerida pelo Max, que não se encontra no plenário, que a casa do pastel de angu fosse feita em Itabirito. Eu discordo. Acho a ideia fantástica e acho que essa casa do pastel de angu, ela deveria ser feita na BR-356. Em um ponto onde as pessoas viessem, pois nós estamos antecipando Ouro Preto. Em algum ponto de referência, onde as pessoas pudessem ver, olha, temos aqui a terra do pastel de angu. A partir daquele momento que as pessoas parassem naquele ponto, elas teriam lá referência sobre o nosso potencial turístico, sobre o nosso circuito de igrejas, sobre nossas cachoeiras, sobre a Curuí, que é um grande distrito, sobre São Gonçalo do Bação, dentre tantas outras coisas boas que temos no município de Itabirito. Eu acho que isso é se pensar no futuro efetivamente. Quando se fala no desenvolvimento econômico que não funciona, eu continuo a cobrar. Nós temos uma área da Delfai hoje, nós temos áreas próximo ao ITA, que é de posse da Prefeitura Municipal de Itabirito, onde eu sempre digo, estamos do lado da BR-356, a 25 minutos da 040, a 50 minutos da capital mineira e a 40 minutos de uma das cidades mais históricas do mundo. Estamos antecipando Ouro Preto. Por que não conseguimos atrair, por que não vender a boa imagem da nossa cidade e realmente atrair empresas que não sejam flutuantes, sejam empresas fixas, que realmente vão gerar emprego como era gerado antigamente, anteriormente, na empresa Delphi? Se não temos capacidade de atrair uma empresa de grande porte, que gere 1.500 empregos, que subdivide essas áreas, que sejam subdivididas e que possam gerar empregos em menor escala. Nós temos o curtume, que a obra está finalizada, e infelizmente não temos uma ação efetiva e uma produtividade no local. Então fica aqui, eu acho que a nossa matriz econômica realmente pode ser sim uma matriz diversificada, com um plano de gestão, como uma ideia funcional, como alguma coisa em prol do Itabiritense. Eu muito obrigado e boa noite a todos.
Presidência, agradeço as palavras do vereador Ricardo e convido para fazer uso da tribuna o vereador Geraldo.
Boa noite a todos. Presidente Renê, vice-presidente Toninho, vereadora Rose, demais vereadores, público presente, assessores, funcionários da casa, imprensa e a todos que nos escutam pela Rádio Câmara. Minha fala hoje é breve, né, devido aos acontecimentos, e então eu vou colocar o meu posicionamento de forma clara aqui. Primeiramente, eu gostaria até de primeira mão colocar aqui para a vereadora Té Rose, que é líder desse governo, que hoje à tarde eu recebi um telefonema da assessora do deputado Eli Tarquínio, onde que ele me informou, atendendo a um pedido meu, Rose, uma emenda parlamentar no valor de R$90 mil para a compra de uma ambulância. Então, amanhã eu vou estar entrando em contato com o secretário de Saúde, com os responsáveis, a fim que possa estar fazendo os encaminhamentos. E aí aqui fica o meu agradecimento ao doutor Eli Tarquínio, né, por essa emenda, onde que visa a compra deste veículo, dessa ambulância, para atender a Secretaria de Saúde e atender o município e o povo de Itabirito. Então fica meu agradecimento, que quando a gente vai lá e faz o pedido, e quando a gente é atendido, a gente vê que olha para bons olhos para o município da gente. O outro ponto que eu quero tocar aqui, hoje pela manhã, fiquei até surpreso, né? Quando cheguei lá de fora na terreira da minha casa, vendo os barulhos de roçadeira lá na praia do Córrego do Bação. Dessa vez não era o Toninho da roçadeira, não. Então tinha. Eu falei, rapaz, já começaram a roçar aqui o Córrego do Bação. Eu fiquei na felicidade, mas falei assim, não, mas a gente vai roçando aqui a área que a gente pede, beirando aqui as vias, né? Tinha que ter começado lá lá embaixo na BR, subindo, porque ele está fechando tudo, e quando eu fui ver, estava roçando lá dentro do parque, onde que vai ser, né, colocado aí como futuro parque agropecuário. Então, assim, para minha surpresa, na semana passada, eu agradeci aqui a limpeza da escola e solicitei novamente a limpeza do canil. Não foi feita. A limpeza do canil, a própria Fundação Fiocruz contratou uma empresa que fizesse a limpeza, né, que fizesse tipo um acero, né, Arnaldo? Ao redor lá, para poder eles fazerem a parte de detetização, para poder começar os trabalhos da segunda etapa lá no Córrego do Bação. Então, estão lá trabalhando, estão lá fazendo lá, batendo um piso lá nos galpões lá do parque. Eu vendo roçando lá, pela minha surpresa, falei, pô. Aí quando a gente procura saber, é porque, né, eu não tinha nem recebido ainda o convite, mas aí a gente busca o entendimento, porque depois a gente pode chegar aqui e falar bobeira. É que seria. Espera só um minuto. que seria já para o 26º dia de campo. O tema, cultivo protegido, no dia 25/3/2020, das 13 às 17 horas, na futura instalação do Parque Agropecuário do Córrego do Bação. Então, assim, a gente até vê isso. Para quem for lá no Córrego do Bação, quando chegar lá nesse, tiver esse evento, vai chegar lá aqui dentro da Roçadinho, mas aí vê o Córrego do Bação em pleno desmanzelo, desdeixado, está abandonado. Mato para todo lado, buraco para todo lado. Então, já que baixou esse decreto hoje, de número 13076, de 16 de março de 2020, aonde que no seu artigo 1º, parágrafo 8º, fala que fica proibido, né, em qualquer espaço público, aglomeração de pessoas, tanto que seja na Casa de Cultura, no Alto do Cristo, na biblioteca, naquela casa de vidro lá. Então, assim, se fica proibido qualquer aglomeração de pessoas, então, com certeza, não vai ter o dia de campo. Com certeza, ele deve ser, né, adiado, com essa preocupação tida aí, com esse plano de contingência com relação ao coronavírus. Então, já que aproveitando que essa roçadeira está lá no Córrego do Bação, pede eles, Rose, não traz não. Pede para roçar lá o Córrego do Bação, lá, porque o pessoal está... A cobrança é muita. Porque as pessoas veem a porta de suas casas com mato. Aí, porque vai ter um evento lá no parque, lá no parque fica limpinho, para as pessoas chegarem lá, ver limpinho, mas... Não, mas é até bom se tiver o evento também, que todo mundo que for lá vai ver como é que o Córrego do Bação está. Como diz o próprio Arnaldo aqui, é capineira para tudo quanto é lado. Né? Ainda bem que lá é zona rural, né? Então... E a gente já está vendo lá, hoje mesmo eu vi vários animais soltos lá na estrada. Lá. Não, eu acho que a gente tem que tratar com mais trato os compromissos feitos na reunião que tivemos lá no Córrego do Bação com todos os moradores. Se ali prometeu, vamos procurar cumprir. Sei das dificuldades, sei das demandas. Mas vamos olhar com os olhos melhores para todos ali da comunidade. No dia que teve... A reunião lá ficou prometido. Eu amanhã vou até entrar em contato com o secretário de obras, porque lá na rua principal, com a estrada Cipuá, a drenagem pluvial que caiu um bloco de concreto lá dentro do rego d'água, falaram que ia levar uma escavadeira lá para tirar. Não, isso não conseguiu levar. Aí colocaram os funcionários da prefeitura lá trabalhando com aqueles rompedor. Aqueles rompedor que o bloco de concreto é enorme, e tirava ali, cada hora descolava duas, três pedrinhas. Mas pelo menos estava trabalhando, pelo menos a população estava vendo, que estava ali, né, buscando com seus funcionários, e buscando atender e fazer as demandas. Só que já tem mais de semana que não aparece ninguém lá mais para poder fazer o serviço. E a gente é cobrado. Porque quando a gente chega, igual hoje a Juliana, esposa do Cristiano, que são proprietários da casa ao lado, onde está sendo bem danificado, me ligaram e falaram, senhor Geraldo, não está vindo ninguém aqui. Então, acho que fica esse outro compromisso, fica essa outra cobrança. Amanhã eu vou entrar em contato. Então, assim, a gente procura fazer o papel da gente, procura trabalhar, procura fiscalizar, e a gente procura aqui estar colocando, né, a voz da população diante desse microfone aqui, que aqui nós representamos. Então, já colocado, como eu disse aqui, desse decreto, que ele colocou, datado na data de hoje, com a preocupação aí desse coronavírus que está virando aí né, uma epidemia que vai espalhando tão rápido. E aí a gente vê a Secretaria de Saúde, junto com o prefeito, buscando ter um zelo com a nossa população, principalmente com os alunos, que eu acho que a partir de quarta-feira, se eu não me engano, né, as escolas estaduais não terão mais aulas. Diante do exposto que as estaduais vêm aí da parte do governo. Então, a gente pede, e a gente aqui não tem que ficar ensinando para todo mundo como tossir, como cumprimentar, como lavar a mão, porque hoje a gente está vendo na televisão, como se diz, a todo momento falando isso. Hoje eu estava na fisioterapia de manhã, e junto lá com o seu Zé Carlos, né, que foi ex-funcionário aqui da prefeitura, mora lá, morador lá da Gutierrez, vizinho do Renê. Ele me disse: ô Geraldo, eu estou com medo até de pegar esse coronavírus pela televisão, de tanto que a gente só vê falar. Eu peguei até e falei assim, faz sentido, porque é só isso. Uns dias para trás aí era só o caso da Bacher, né? Geraldo. E aí hoje a gente vê só falando isso. Então a gente fica aí, realmente, não é uma coisa que é brincadeira, a gente fica assustado. As faculdades em Belo Horizonte já estão interrompendo aí as aulas, até que em Tabirito também hoje já teve faculdade que não teve aula. Então a gente vê esse zelo e a gente torça para que esse vírus fique bem longe daqui da nossa cidade. Fica à vontade,
Geraldo,
Gilmar.
Me permite a parte, né?
Fica à vontade, amigo.
Primeiro eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer para os moradores do Córrego do Bação que ninguém mais do que você representa tão bem aquele povo ali, está sempre pedindo, sempre defendendo os moradores, principalmente do Córrego do Bação. Então, isso aí a gente tem que tirar o chapéu para você. E as pessoas que moram lá têm que saber disso, da luta que você fica para melhorar a situação, sempre está pedindo para lá. Aproveitar esse gancho de você estar falando do coronavírus, né? As escolas particulares de Itabirito já parou, não sei até que data que eles vão ficar parados, as faculdades também pararam, o mundo está parando, ninguém está viajando, os presidentes de todo o mundo estão parando, estão pedindo para as pessoas evitarem de estar indo para os lugares, aglomeração e tal. E o nosso presidente, o presidente da Anvisa, ele também foi em rede nacional, pediu para os brasileiros ficarem em casa, evitar aglomeração, né? E ontem teve uma manifestação do presidente Jair. Ele, que já está suspeito de estar com vírus, me parece, não sei se está ainda, como é que está a situação dele, ela devia estar em quarentena e devia dar exemplo para o mundo. O presidente vai para a rua no meio de 1 milhão de pessoas, ou mais até, e fica lá os bobos lá gritando, ele de mito e pegando na mão dele, né? E ele na rua, não dando exemplo, dando mau exemplo ainda, porque sempre é o que ele faz, bem feito, né? Dar mau exemplo. E pelo menos a máscara, se ele tivesse para falar que o nosso país, nós estamos em risco, em grande risco, né? Ele sai cumprimentando as pessoas, inclusive, tem relatos aí que saiu uma van de Itabirito aqui, que tem os bolsominos de Itabirito aqui, que fretaram uma van para ir no encontro do presidente, e o presidente da Anvisa vai para a televisão, vai para a rede social, e pede para a gente ficar em casa, e ele mesmo sai lá cumprimentando o pessoal na rua. Agora a gente pode saber que se essa van veio cheia de vírus para cá, porque eles foram na ferida mesmo. Eles foram lá cumprimentando o presidente lá, e o presidente pegando na mão de todo mundo lá, e os bolsominos de Itabirito aqui, fretando van para buscar o vírus, vai trazer para Itabirito. Então isso é um absurdo. Esse presidente nosso está nos envergonhando a cada dia que passa. É isso aí, vereador, desculpa a fala aí, mas só isso aí, desculpa aí.
Que isso, Gilmar, agradeço a sua participação e a minha fala por hoje é só. O mais, boa noite.
A presidência agradece a palavra do vereador Geraldo, as palavras do vereador Gilmar. E convido para fazer uso da tribuna a vereadora Rose.
Gilmar mata o dinheiro, não tem jeito.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala, vou entrar com um requerimento na casa na próxima semana. Nós tivemos ontem o falecimento do seu Décio Ferreira da Silva, e quando eu falo isso é com muito pesar, porque é uma pessoa muito meu amigo. Eu falo que, infelizmente, eu perdi um amigo mesmo, e é muito interessante, eu estive na UPA ontem com ele lá, e na hora de morrer, ele ainda me falou, Rose, eu te tenho como minha filha. Então, é muito bom a gente estar vendo isso daí. E uma tristeza por perder um amigo desse porte. Infelizmente, eu perdi, eu acho que um dos melhores amigos que eu tenho. Outra coisa que eu quero falar, quando o vereador Edson fala a respeito do Conselho Tutelar, pode ter certeza, Edson, que amanhã mesmo eu já vou estar no gabinete do prefeito pedindo que seja marcada essa reunião, sim, que é realmente uma coisa que nos preocupa mesmo. Né? A conselheira ou o conselheiro tutelar, ele tem que ser reservado aí esses direitos até pelo risco que ele corre. Então, Vossa Excelência, pode estar certo que amanhã eu estarei no gabinete do prefeito marcando essa reunião. Quando eu ouço falar da falta de medicamento, eu também sempre vim nessa tribuna reclamar falta de medicamento quando existia, e não vou ser hipócrita de falar diferente. Mas eu entrei com um requerimento nessa casa pedindo a responsável pelas UBSs da cidade e a pessoa responsável pelo almoxarifado para dar essas informações. Parece que eu entrei com esse requerimento semana passada. Com certeza, esses funcionários já devem ter sido oficializados e eu volto aqui pedir uma rapidez para que essas pessoas venham aqui prestar essas informações. Pode ter certeza que eu também vou reclamar quando eu ver isso daí. Né? A gente não vou duvidar da fala de nenhum vereador, até porque é obrigação nossa ver isso daí e tá chamando atenção, sim. Um outro assunto que eu quero falar, hoje, por causa do falecimento dessa pessoa na vila, eu não tive tempo de participar da reunião de secretários com o prefeito, a qual eu participo toda semana. Então, até anotei todas as reivindicações dos nobres vereadores e vou estar levando isso amanhã para o gabinete. E eu gostaria de avisar para os habitantes, os moradores ali do Cabral, eu sempre vim para essa tribuna dessa casa, eu sempre reclamei daquela porcaria de ponte que fizeram lá, que, por sinal, ela ficou, parece que 20 dias e caiu. Vou pedir novamente ao prefeito que dê uma atenção especial ao Cabral e vou fazer uma reunião com o prefeito amanhã e passar para ele as reivindicações das estradas rurais. Eu quero ouvir isso dele, eu mesmo quero levar. Eu pedi uma reunião semana passada, eu pedi que o secretário de obras me acompanhasse para ver o estado da estrada do Cabral e do São Gonçalo também, só que o secretário teve um outro compromisso e mandou outras pessoas ir comigo, e essa semana não deu para eu falar com o prefeito. Mas amanhã eu vou estar no gabinete pedindo providências quanto à estrada do Cabral, à estrada do São Gonçalo. Quando eu falo a estrada, é em relação aos buracos, em relação também ao mato, que é muita hipocrisia falar que não está vendo isso. Então, essa reunião, com certeza, eu vou estar falando amanhã. Um outro assunto que eu quero falar também, a respeito do coronavírus, é uma preocupação de todo mundo. Eu mesmo tenho neto, e pelo meu neto eu tenho que ter medo, né, disso daí está assolando, que a gente está vendo que está mesmo o país inteiro, e também jamais me furtaria da vontade de que isso passe. Né? O Brasil inteiro que está sendo comprometido com isso daí. Gostaria de pedir uma atenção especial do secretário de Saúde, doutor Marco Antônio, que invista mesmo em álcool gel, que invista mesmo em máscaras na UPA, porque aquele pessoal mexe todos os dias com pessoas gripadas mesmo. Eu estou lá, vou lá todo dia, eu estou vendo isso. Então, eu acho que tem que realmente desdobrar a atenção quanto ao coronavírus. Já fiquei sabendo que as escolas estaduais, né, que foi um decreto também do governo do estado, e hoje saiu um decreto municipal paralisando as aulas, paralisando as escolas municipais, e parece que escola particular também já entrou hoje, e vamos sim, eu acho que é a obrigação de todo brasileiro ter medo disso daí, que a gente pode estar aqui hoje, uma saída que você dá, você está aí contraindo essa coisa horrorosa que, infelizmente, assola o país inteiro. Não poderia me furtar de cumprimentar a Guarda Municipal. Ontem nós vimos uma atuação da Guarda Municipal na Praça da Estação. E não deixo também de cumprimentar a Polícia Militar pela atuação. Nós temos, sim, uma guarda municipal que faz valer o trabalho na cidade e também não poderíamos deixar de falar também das ações da Polícia Municipal, da Polícia Militar. Fica aqui os meus cumprimentos a ambas. Quero agradecer a todos os vereadores, agradecer o presidente da Casa. Por hoje é só. Quero falar que todas as reivindicações dos nobres vereadores já foram anotadas e chegarão amanhã, tão logo, amanheça o dia, às mãos do prefeito. Quero aqui agradecer, senhor presidente. Por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
A presidência agradece as palavras da vereadora Rose. E, nesse momento, convido para fazer o uso da tribuna, se quiser falar do local, o vereador Arnaldo.
Faça algo.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Renê, Toninho, vice-presidente, secretário-geral, vereadora Rosa, demais pares desta edilidade, funcionários da casa, imprensa, todos aqui presentes, boa noite. Quero fazer com muita honra, com muito prazer, uma deferência especial aqui ao meu caro amigo José Maria, eterno e digno presidente desta casa, que por uma questão de acertos contábeis não está entre a gente. Um cara reto, um cara honesto, um cara bom, que quando nasceu puseram, apontaram para ele e falou assim, esse é o cara, esse veio para servir. Então, Zé Maria, eu sinto orgulho de poder estar te cumprimentando daqui. Você representa com dignidade essa classe tão combatida, tão apedrejada. Mas, assim, muito obrigado por você estar aqui presente. Estou com você no dia a dia, mas realmente senti a sua falta nesta casa. Eu quero começar aqui uma fala. Primeiro dizer que está aberta a caça, está fechando, né, aos candidatos a vereador. E o que nós estamos vendo é uma loucura. A prefeitura resolveu abrir os cofres, ela acertou numa determinada pessoa, a negociação política, que inclui desde possível favorecimento de cargos aparente até dinheiro. É uma pena que nós não podemos aqui falar nomes, aqui nos bastidores todo mundo está sabendo quem está praticando e onde está acontecendo. Isso é um desrespeito. Isso é um absurdo. Tem gente que não tem nada para oferecer, está oferecendo o mundo. É ruim quando você pega das pessoas nesse momento de fragilidade, nesse momento que precisa de um emprego e falar, candidata conosco, sai daquele grupo, arruma um cargo aqui para sua esposa. Isso falando nessa negociação, não estou nem falando assim, por que a Secretaria, por exemplo, de Assistência Social está uma bagunça? Porque puseram lá um tanto de possíveis candidatos a vereador. Tem gente com dificuldade para falar, está atendendo junto com o assistente social. Ô, gente, por favor, isso é brincadeira, estão brincando com coisa séria. E não adianta ficar de narizinho tossido, ir para a internet, a turma dos comissionados, alguns deles, ir lá me criticar. Não adianta. Não adianta ir lá criticar porque a gente está falando. Eu vou sempre procurar dirigir essas pessoas com extremo respeito, mas está feio. É por isso que está do jeito que está. Para todo lugar está faltando alguma coisa. E esse discurso, falar assim, tadinho deles, tem só 6 meses que estão lá. Tem gente que está lá há 30 anos. É aquela velha política que eu combati, vocês lembram quando eu falava? Está vindo aí um projeto de poder, e nós tínhamos um projeto de governo. É por isso que as coisas estão desse jeito. O desafio, apesar de que vai aparecer muitos apontamentos, é alguma coisa que está dando certo. Não está. E quando vem assim, mas só tem 6 meses. Gente, eu fiquei 5. Aonde eu não consegui melhorar, piorar, não piorou. Eu fiquei 5 meses, 5 meses de uma dinâmica, sem perseguição, sem conversa fiado, é atendendo a todos, recebendo a todos, é indo no local, conversando com as pessoas. Eu fui prefeito 5 meses, não foi mais do que isso. Quando nós saímos, eu não vou falar nem do jeito que eu peguei, não, mas quando nós saímos, a prefeitura, por exemplo, tinha todos os documentos possíveis, todas as certidões para aceitar qualquer convênio. coisa que, por exemplo, quando o Alex assumiu não tinha, quando eu assumi no lugar do Alex também não tinha. Nós ficamos um tempo para regularizar e regularizamos. Se você analisar, o que a prefeitura ainda consegue fazer um movimento hoje é o dinheiro do BDMG, que tão criticado nesta casa, que nós votamos aqui, e isso é que está garantindo o movimento das obras da prefeitura, as creches, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu passei aqui onde vai ser o céu, antiga Policlínica Velha, a parte de baixo já está bonita. Sabe por que isso está acontecendo? Porque é o dinheiro do BDMG que nós votamos nessa casa. As creches têm os dinheiro. Foi deixado o dinheiro do BDMG, deixado mais do que o dinheiro, toda a papelada organizada. Nós tocávamos com recurso próprio a obra da avenida. Entreguei a obra da avenida com 20 dias de um pagamento. Não é antecipado que você pode pagar até 30 dias. Eu ainda paguei deixando 20 dias ainda que podia esperar. Nós deixamos 17 milhões e meio em caixa. A arrecadação de fevereiro, que me prove o contrário, parece que foi próximo de 40 milhões, mais de R$1 milhão por dia. Infelizmente, o portal de transparência dessa prefeitura é uma verdadeira desordem, é brincadeira. Você não consegue achar nada lá. Começa, você tenta pesquisar, te manda para uma outra janela, essa janela não fecha de jeito nenhum, uma verdadeira bagunça. De certa forma, está todo mundo sabendo que dificuldade que é você governar. Hoje eu já estou vendo muita gente falando que saudade do Alex, porque as coisas andavam, o Alex mandava. Então, assim, tem que bater a mão, tem que pedir uns colaboradores, já deu para você, você não produz, eu tentei te ressuscitar, mas não deu certo, muito obrigado, segue sua vida. Tem que fazer com um amigo meu, o cara chamou ele para uma quebrada, ele falou, segue sua vida que eu cego a minha, eu não gosto desse negócio não. Então põe o cara para fora, fala assim, muito obrigado, você já colaborou muito, vai tentar sorte em outro lugar. Não está tempo para amadorismo, nós não podemos brincar mais não. E aí a gente vai tendo a paciência. Por que eu venho falando isso aqui? É muito fácil você estar de fora, nunca ter participado de uma administração, criticar. Nós fomos vendo, nós passamos de crítica aqui. O Léo trazia aqui uma lista de medicação que eu já estava, inclusive, sabendo ela de cor. Está faltando isso, faltando aquilo, faltando isso, faltando aquilo, está faltando para o lado de cá, está faltando para o lado de lá, agora falta do outro lado. Cadê o Léo falar aqui que está faltando alguma coisa? A gente não está escutando mais. E está faltando, gente, está cada dia pior. Nós estamos nessa luta aí com esse tal de coronavírus aí. Na rodoviária, até outro dia, não tinha papel higiênico. Uma secretaria está pedindo emprestado para outra, que a licitação da prefeitura não consegue andar. Vai lá na rodoviária, olha se tem alguma coisa explicando, assim, se tem alguma coisa lá falando do coronavírus, de prevenção, se tem algo espalhado para tudo quanto é lugar, se tem papel toalha, não tem nada. A prefeitura está faltando tudo. A única coisa que não falta hoje na prefeitura é dinheiro. Esse dinheiro, se cuidar bem dele, ele rende. Então, isso não está faltando. Eu não estou aqui levantando qualquer hipótese da pessoa, por exemplo, do prefeito, extremamente educado, toda vez que eu converso com ele, eu não tenho qualquer, não posso reclamar dele, educado. Ele perdeu outro dia as estribeiras, que ele fez um vídeo aí, até engraçado, que eu abri achando que ele ia... Tinha uma notícia para 6 meses de governo, o que que fez, aquilo outro. Ele começou falando que a oposição está desesperada, que fulano está criticando. Que desespero? Não temos desespero, não. Na verdade, é o seguinte, tudo que propuseram fazer diferente da gente, estão fazendo igual ou pior. E são os personagens. Vai para a rede social, você vê quem são os personagens. Essa turma que está contribuindo com isso. Então, precisa ter uma dinâmica, a prefeitura precisa, e vou falar mais ainda, algumas pessoas que foram colocadas em cargos estratégicos têm que colaborar. Essas pessoas têm que dar um pouquinho a mais para justificar. Nós temos, há muito tempo não tinha reclamação da UPA, mas a reclamação de falta de remédio está danada, está muita falta de remédio, reclamação. Tem um moço que é o supervisor lá, o encarregado lá, que entrou no lugar do Alex, ele está fazendo, é mágica. Aliás, não sei nem como que ele consegue, como que ele está tendo tempo para cuidar daquilo ali. Porque a dedicação, ela é uma dedicação quase que exclusiva. Aliás, na lei orgânica, parece que é a lei orgânica do Estado, eu estou estudando ela, lá fala de algumas coisas que a dedicação é exclusiva, com exceção do secretário, se ele for médico. Da mesma forma que fala que ele não pode receber de outra fonte, ele não pode receber aqui, não pode receber lá em cima, nem do outro lado. Então, assim, na época não dá para amadorismo mais. Por exemplo, eu recebi hoje um recado que o ar-condicionado do laboratório da UPA tem 3 meses que está estragado. Ora, se começar a esquentar e esse ar-condicionado começa a dar problema nos exames. Então você tem isso. Parece que tem 3 meses que não vai um técnico bioquímico lá fazer a calibragem, para calibração dos equipamentos. E aí amanhã ou depois você começa a ter uma interpretação errada. E quem está falando aqui é um leigo, mas não é burro. Quem está falando aqui é alguém que não é dessa área, mas também não é cego para saber o que está acontecendo. Então é o seguinte, ao invés de algumas pessoas concentrarem seus esforços para fazer a política partidária, faz uma política pública naquela área que está, dá um pouquinho mais de si, tem que colaborar, ser prefeito não é fácil. Eu acho que todo mundo tinha que ter um inimigo para ser prefeito pelo menos uma semana, para ver o que é aquilo lá em cima. Só que você tem que esticar o peito e falar, é desse jeito. Você não pode ficar curvando para a gente, principalmente quando é menos inteligente que você. Senão, não vai. Então, nós precisamos que essa situação aqui seja melhor colocada à população. Volto a falar, quando eu saí da prefeitura, estava organizado. Nós tínhamos muita merenda, dava para alguns meses, muita medicação. E aí foi os anos, e está acabando. Aí eu vi outro dia um tanto de carro chegou na prefeitura. Aliás, eu inclusive acho que o caminho, se o processo foi direitinho, se não tem ninguém aí negociando, tem que partir para uma certa terceirização, mas cuidadosa. Você não vai me pôr uma L200, que é um carro mais duro do que carroça, para falar que aquilo ali é para transportar melhor o paciente. Coitado. Põe num carro desse, manda fazer uma hemodiálise e volta com ele se ele chega vivo aqui. Esse tanto de buraco que está na cidade e nas estradas. Ora, quer dar um conforto? É uma doblô, por exemplo, que é mais macia. Agora, você pôr o paciente aqui numa L200 e falar que ele está tendo conforto, Deus me livre. Aí é brincar, né? L200 é um carro extremamente trabalho, para mineração, inclusive. Não vai ser aqui que é uma... para levar um paciente para tratamento. Então, na rodoviária, voltando à rodoviária, aqui eu vejo essas faltas lá, passei lá hoje para dar uma olhada, porque eu achei um absurdo, e a rodoviária, ela é um ponto que, estrategicamente, você tem que ser bem vigilante aquilo ali. Então, essas são situações assim que eu preciso colocar isso aqui, porque nós somos tão combatidos, ah, não pode fazer isso, aí vai e faz, ah, não pode isso, aquilo outro. Então, acho que não anda muito. E tem um detalhe aqui. O funcionário que esperava uma maior valorização, funcionário público, ele não vai ter essa valorização. O que está acontecendo? Agora, por exemplo, a prefeitura tem uma interpretação, que no meu modo de ver está errado, que o Sismed, por exemplo, tem que ser, ele entra na cota pessoal. Nós temos jurisprudência já de julgamento que fala que não. Então, toda vez que você põe isso, quando você põe, por exemplo, aquela situação que o Amor Exigente fazia lá, que era aquela turma, que agora já está indo para outro lugar, quando você coloca isso, e isso entra lá como pessoal, você eleva a sua folha. Então, a prefeitura tem que começar, passou da hora de colocar os seus setores para funcionar. Se ela conseguir fazer isso, ela não precisa de contar com isso externamente, aí sobra dinheiro para você aumentar um pouquinho, porque você já está no limite de gasto com o pessoal. Não existe mágica. Não tem mágica nisso, não. É só obedecer essa matemática, não contrariar e fazer com que os recursos públicos sejam realmente aplicados naqueles que mais precisam. Então, eu gostaria de deixar isso aqui registrado, porque eu fico com preocupação, você vai conversar com, mas só tem tantos meses, só tem tantos meses. Olha bem, 6 meses para quem é ruim de serviço é uma eternidade. 6 meses para quem é ruim de serviço é uma eternidade. Mas está buraco porque choveu demais, ora, chove para todo lugar. Vai em Belo Horizonte para você ver se você está achando buraco. A cidade quase acabou. Vai lá para você ver. Então, essa história aí não está colando, não. Fizeram um tapa-buraco ali na rua Guiomar Novaes, por um acaso próximo da minha casa, fizeram num dia de sol, no outro dia você já foi lá e já tinha arrastado. Então, assim, tá complicado. A gente teve esse incidente aqui na Câmara, lamentável, porque eu acho que não precisa chegar à agressão, eu acho que você pode até discutir, mas agredir eu acho que não dá certo. É lamentável, mas tem muito discursozinho aqui que é lobo com pele de cordeiro. O cara fica ali dando uma de santinho, mas por trás está, ó, fala de um, fala de outro, vai daqui, vai dali. Então esse discursinho também não cola, não. Muito obrigado, boa noite a todos.
A presidência agradece a palavra do vereador Arnaldo. E antes de colocar a matéria em votação, eu vou fazer minhas considerações finais. Eu quero iniciar minha fala, até o vereador Max não está aqui, então eu vou me esquivar de falar dele para não falar que a gente não teve a hombridade de falar na frente. Mas só quero dizer que aqui não tem nenhum menino sentado na tribuna, nessa mesa aqui não. Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes a dor de cotovelo faz um discursinho desse aí. Pegando o caminho aqui no que o vereador Arnaldo disse com relação à locação de veículos, eu abri uma live no Facebook, aliás, no Instagram, na sexta-feira, porque eu abri o computador, a rede social, na sexta, e vi uma divulgação da prefeitura com foto de 5 caminhonetes L200, sei lá o modelo dela, só sei que é da, acho que é Nissan, alguma coisa assim. E aí eu fui caçar, procurar entender o que estava acontecendo. E lá nessa matéria, fala-se que a prefeitura estava adquirindo aquela quantidade de veículos, que estava para chegar mais uma quantidade, como recomposição da frota. Quem recompõe a frota é sinal que está comprando. Não estão comprando, estão alugando. E pasmem. Fizeram um contrato com 3 empresas, que é uma tal de Logística Transporte Limitada. Ela ganhou o item 2 e o item 1 e 6, no valor de R$1.561. Depois teve um outro vencedor da Cooperativa de Transportes do BR, que ganhou o item 3 e 7, no valor de R$670.000. Depois vem aqui uma tal de Rondave Limitada, com um valor de R$646.000. E para finalizar, uma tal de Loc BH, locadora de veículo Belo Horizonte, vencedora do quarto lote, com R$218.000. Eu estou falando exatamente de R$3.100.000. Para 12 meses. Para 12 meses. Esse é o governo que prometeu fazer diferente e o governo que falou que Itabirito merece mais. Com esse valor, eu fiz uma busca no mercado, uma busca básica, e olha, esse valor aqui de 3.100.000 é livre de combustível e motorista, a prefeitura tem que pagar o combustível e o motorista. E uma busca de mercado que eu fiz aqui, ele está alocando 5 ambulâncias, mais caminhões, mais carro pequeno, totalizando 70 veículos. Daria para comprar? Daria para comprar? 4 ambulâncias, 0. 15 veículos de passeio, 5 caminhões 3 quartos, 5 caminhonetes picape flex, 5 veículos caminhonete para 5 pessoas, 4 veículos furgões, que é aqueles veículos van, aquelas vans todas tampadas, e mais 4 caminhonete tração 4x4. Eu estou falando de 3.100.000, renovaria quase 70% da frota da prefeitura. E muito me admira o prefeito, porque hoje eu vou falar mais tranquilo, porque ele fica chateado lá em cima, tadinho, ele faz vídeo dando uma de coitado, igual ele fez aí sexta-feira, pegou a frota da prefeitura com alguns equipamentos, sim, estragados. Para vocês terem ideia, nós tínhamos caminhões 3/4 desde a época que o Juninho, o Valdir Salvador, foi prefeito e os caminhões rodavam. Tem uma mecânica de qualidade, porque tem excelentes mecânicos lá dentro. Tem uma ferramentaria de primeira que foi herdado do mandato passado. Elevador e outra coisa mais, tudo estruturado. Para que fazer alocação de frota? Aí quando eu falo que alguém está ganhando alguma coisa, a população acredita e vai o prefeito de vídeo rebater o que a gente está fazendo. Sabe por quê? Alguém tem que pagar a conta da compração de juiz que eles arrumaram no TRE. Alguém tem que pagar a conta. É o suposto faturamento de 62% na coleta do lixo. Tem que pagar a conta. E sabe o que eu falei aqui na semana passada? Vocês estão pagando o que vocês fizeram. Deus está mostrando o que vocês fizeram. A mentirada que vocês pregaram para a população de Itabirito para vencer uma eleição extemporânea. Porque se tivesse um pingo de inteligência, eu não entrava nessa não. Eu concorri agora em 2020. Mas a ânsia é tanta de afanar as coisas que quase mata uns aos outros. E sem contar a guerra que está na prefeitura, né gente? Nós não podemos deixar isso não. Aí fala que é fake, que é não sei o quê, é um fake denunciando a publicação do outro fake, que bate no outro fake, que vai no fake, de repente, você vai analisar, eram os mesmos fake que batia na gestão passada. E olha, que era 7 anos de governo. Em 7 meses, está aí essa beleza que está aí, né? Para não falar o que eu queria falar aqui. E aí, pegando o segmento nisso aqui, eu sou obrigado a rebater o vídeo do prefeito. Porque a todo momento ele joga as coisas em cima dessa casa. E eu já falei para ele, e não tenho problema nenhum de falar, que aqui tem peito, aqui tem comando. Coisa que Vossa Excelência não está tendo na prefeitura. Aqui não é casa de mãe Joana, aí em cima virou casa de mãe Joana. E outra, é ladrão denunciando ladrão que está roubando mais do que o outro. Está acontecendo é isso agora. Então, quando o prefeito fala em vídeo que ele está indignado com esta casa, que a indignação dele é muito grande com essa casa, que essa casa está denegrindo a imagem dele, a imagem do grupo político dele, a imagem da família dele. Quem falou da família do prefeito aqui, gente? Se tiver algum vereador que mencionou a família do prefeito e denegriu a imagem dela aqui, nós vamos conversar depois. Desespero. Está se vitimando, igual aquele governo que teve aí, que era o governo da... Como é que fala que tinha aquele monte de bonequinho desesperado, um dando a mão para o outro, que era a logomarca da prefeitura naquela época. Aquele governo que fez aquele elefante branco ali na rua Belo Horizonte, está igualzinho. Virou vítima. Poxa. O que está acontecendo é o seguinte, eles não dão conta das coisas, joga nas costas da Câmara. Faz aquela aberração no projeto de lei dos servidores de 3,5%, agora de aumento, mais 2% de aumento lá em cima, em setembro, é inconstitucional o aumento de 2%, e aí joga em cima da Câmara. Tem aqui agora vereadores fazendo emenda no projeto de bolsa, para atender a bolsa nas escolas particulares, que é de direito deles. Sabe por que, que eles estão fazendo? Porque na gestão passada, com nós, não eram assim. Porque a renda para a pessoa pleitear uma bolsa era até 2 salários mínimos. Hoje eles passaram para 1,5, deixando várias famílias que precisam fora disso. É por isso que tem que aditivar, é por isso que tem que, aliás, emendar. E aí, doutor Edson, como a editoria sua e do vereador Max, com uma mãe me liga e fala que ligou na Secretaria de Educação que o projeto está travado na Câmara. Não tem ninguém travando que nada, não. Nós estamos fazendo da maneira correta, mas incompetência nós não podemos acordar com isso. Nós não podemos lidar com amadorismo. Aqui tem 13 13 vereadores, acredito eu, com extrema competência para ocupar os cargos. Mas eu acho que lá em cima não tem um tanto de secretário desse. Tudo incompetente. E a culpa é na Câmara. Aí eu vejo uma secretária de assistente social rebatendo para a gente provar, olha minha filha, se a senhora viu a denúncia, apure, a senhora está sendo passada para trás. Vou continuar falando. Vocês estão prejudicando famílias pobres e carentes. E eu estou esperando Vossa Excelência mandar para mim a documentação que eu fiz através de requerimento, que eu vou te provar se vocês estão desviando dinheiro de gente necessitada para pagar a conta de água de magnata. Isso eu vou fazer. Manda para mim a documentação, mas não demora não. Porque se tem medo, tem alguma coisa a esconder. Se tem rabo preso, vai esconder mesmo. Então prova para mim a transparência de Vossa Excelência e do prefeito que está aí dentro, porque não está tendo também não. E aí, dando seguimento, quando o prefeito fala que ele tem apenas 6 meses de governo, é 7. Ele disputou a eleição em 2012, 2016 e fez a extemporânea agora. Ele já tinha em mente a equipe que ele ia colocar, ele já tinha em mente o plano de governo que ele ia fazer, que por sinal não cumpriu nenhuma vírgula do plano o plano de governo que ele fez e foi registrado no cartório eleitoral. Então, Vossa Excelência já sabia quem que ia para os respectivos lugares. Se o senhor colocou gente incompetente aí dentro, é sinal que o senhor é tão incompetente quanto eles. Não vem com essa que eu vim da mineração. Porra, tem que vir com bagagem, vai estudar, vai ver o que é gestão pública, para não ficar dando esses depoimentos horrorosos que Vossa Excelência tem dado aqui. Quando já falei a questão da máquina, que Vossa Excelência falou que não pegou, quando o senhor fala de resgatar a dignidade do servidor público, enganando eles, igual o senhor tem enganado. Porque o senhor poderia reajustar, que o vereador Ricardo tem brigado muito aqui por isso, em no mínimo 18% a recomposição salarial. Por que o senhor não faz? Agora já não dá tempo, né? Sua desculpa agora vai ser que está no período eleitoral. Quando você fala, oh, gente, o que ele fez em 7 meses? Eu consegui prorrogar o prazo da carreta do Sesc lá no industrial, e as obras do muros da barragem estão avançando. Ô, cara de pau. Quem fez essa obra do muro foi a Vale, por determinação da justiça. Não tem um prego da prefeitura introduzido dentro dessa obra. E essa carreta já veio, ó, anos e anos. É uma parceria que tem da CDL e demais órgãos envolvidos, e coloca aqui. E está tão bom, porque se o céu estivesse andando redondinho, igual andava antigamente, não precisava trazer carreta para dar suporte, não. Não precisava, não. É muito ser cara de pau. E aí, quando se fala que a cidade avançou na área econômica, hã? Que área econômica? Pois o desenvolvimento econômico nesse governo não funciona. Cadê a empresa que Vossa Excelência prometeu dentro dessa casa em debate, na eleição extemporânea, que Vossa Excelência ia colocar aqui, dentro da Delfim, dentro de poucos dias, uma empresa de grande porte? Se você fosse eleito, já passou 7 meses. Ah, porque na gestão passada, sabe o que está acontecendo? Está faltando Vossa Excelência focar, porque posse o senhor já tomou do cargo e foi eu que dei posse para o senhor aqui. Está faltando o senhor entender que o senhor sentou numa cadeira pública e que nessa cadeira pública ela exige expertise, exige transparência, não exige amadorismo. E aí eu volto a falar, se Vossa Excelência não está aguentando, dá licença que tem outro que dá conta do recado e senta aí, faz muito melhor do que a Vossa Excelência. E para terminar, eu quero falar sobre o nepotismo. Se existiu no mandato passado, para mim não interessa mais. Porque eu vi e presenciei várias pessoas sendo demitidas da prefeitura. Se Vossa Excelência já entrou, sabia que existia um decreto, um TAC feito com a justiça, que por sinal
algumas pessoas do jurídico que foram fazer o TAC com o promotor, está dentro do seu governo. Vossa Excelência já sabia que não poderia pôr. Então agora vai ter, a desculpa não é mais chuva, a desculpa não é 7 meses. A desculpa é o seguinte, na gestão passada tinha, mas o senhor não falou que ia fazer diferente? Vossa Excelência não ganhou uma campanha falando que ia combater o nepotismo? Foi o governo que mais criou situações de nepotismo na história de Itabirito. E eu fico muito tranquilo quando a população me para e fala comigo assim, parabéns, porque você não tem cargos indicados. Falei, não, eu não tive mesmo, não. Quem indicou não foi por sacanagem nem por maldade, não. É porque não se dava nepotismo, não era nepotismo. Mandaram os casos que eles colocaram na cabeça deles que era nepotismo de cargo de vereadores. Está faltando sair gente do SAI, que nós estamos sabendo. Que dia que vai sair, prefeito? No dia que o senhor tirar todos os cargos de nepotismo que estiverem na prefeitura, eu vou vir cá e vou falar, parabéns, prefeito. O senhor errou, mas corrigiu o erro. Porque errar é burrice. Permanecer no erro dele, eu não sei o que é mais. Eu recebi uma funcionária no meu gabinete semana passada. E até isso, Nil, vocês estão julgando para dentro da Câmara. Aonde eu reclamei que fiz uma denúncia que alguns técnicos estavam tendo privilégio de folga. Estava sim. Aí tem uma moreninha que trabalha na saúde, que eu esqueci o nome dela, senão eu ia falar, que trabalha lá dentro com o secretário Cabeça de Bacalhau, que ela falou o seguinte, os técnicos foram para reivindicar, o que ele falou? Vocês vão lá e conversa com o Renê, que foi ele que denunciou na Câmara. Se tiraram é porque estava errado. Não joga a sua incompetência em cima das minhas costas, não. Eu falei aqui em alto bom tom e claro, falei com elas que eu ia falar hoje. Se está dando para uma classe de técnicos folga, dê para as outras também. Porque para uma só, a gente ia falar mesmo. Então faça isso, faça mais bonito. Eu voltei aqui, funcionário, estou revendo a sua questão e vou te colocar de novo nas folgas. Mas agora eu vou dar para o técnico de radiologia, técnico não sei aonde, técnico, todo o segmento da saúde. Mas eles não estão sabendo nem o que eles estão fazendo. Inclusive, vereadora Rosa, eu queria que a senhora me ajudasse, como líder do prefeito, dá uma chamada naquela tal de Solange. É Solange? Aqui ela em cima do Centro de Especialidade Médica. Bom, peça ela para passar no RH, sugira o prefeito levar ela para o RH, para ela fazer um curso, uma reciclagem, para ela entender como é que se trata funcionário, como é que se trata as pessoas. Não é aos berros que ela tem feito lá nesse centro de especialidade médica que ela vai ganhar alguma coisa, não. Inclusive, fala para o prefeito que está pegando mal a gritaria que ela está arrumando até na recepção da UPA, do centro de referência. Faça esse favor para nós. Se não tiver psicólogo lá, a gente arruma aqui, que nós temos aqui na Câmara também, não tem problema nenhum, não. E aí, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Que dia, prefeito de vídeo, que Vossa Excelência, junto com o seu departamento de obras, vai tomar vergonha na cara e vai arrumar as estradas rurais? Ninguém está aguentando mais não, é Ribeirão do Eixo, é Teixeira, é São Gonçalo do Bação, é Macedo, é Acuruí, é Jaguária. Sai daí da zona de conforto, pega essas caminhonetes novas que o senhor alugou aí, caríssimas, dá uma volta na zona rural, sai da zona de conforto. Vai olhar o que a população está fazendo, está precisando. O senhor está prejudicando o transporte escolar do município. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou orientar. Não resolveu? Ministério Público. Não é assim que os vereadores de oposição gostavam de fazer na gestão passada? Tudo era Ministério Público. Agora também eu estou mandando. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. E não vem falar que o senhor tem telhado de vida e julgar pedra fácil. Não, porque vocês julgaram, mas foi muita pedra, e muita pedra de diâmetro grandaço no telhado da gente. Agora receba de volta. Só que acontece o seguinte, nós tínhamos competência, que a cidade não estava esse lixo que ela está hoje, não. Vocês são amadores e vão ter que caminhar muito para chegar na sola do sapato do governo Arnaldo e do governo Alex. Boa noite a todos e vamos para a votação da matéria.
Vamos primeiro, presidente, às indicações e autoria dos vereadores. Átila, Leandro, Maximiliano e Ricardo.
As indicações estão em discussão. Em votação. Vereador, só
pelo devido acontecido, tem que retirar as indicações do vereador Átila.
Átila e do vereador Max, né? Que
isso.
Não se faz
então, estão deferidas as indicações, com exceção às indicações do vereador Átila e do vereador Max.
E os requerimentos do vereador Leandro, da mesa diretora e do vereador Ricardo.
É, o requerimento do vereador...
Ah, tá. E tem um requerimento do vereador...
Leandro.
Só um minuto. É, o requerimento do vereador Leandro, o senhor solicitou que fosse feito separadamente, do vereador Ricardo.
O requerimento do vereador Leandro Silva Marques será encaminhado para jurídico e o restante está deferido.
Agora vamos para a votação da matéria. Projeto de lei número 4/2020 autoriza a criação do Banco de Medicamento do município de Itabirito, de autoria do vereador Edson e do vereador Ricardo. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei número 4/2020, de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior e Ricardo Luiz de Oliveira, verificamos que foi aprovado na discussão regimentais sem emenda. Assim sendo, somos de parecer que tem como final a redação abaixo que está de acordo com o projeto para sobre essa forma seja sancionado. Esse é o parecer assinado pelo vereador Geraldo, vereador Edson e vereador Gilmar.
O parecer está em discussão. Está em votação. Sem objeção, parecer aprovado.
Projeto de lei número 6/2020. Autoriza a criação do Conselho Municipal dos Direitos e da Outra Providência, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 06/2020, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação ao contrário, projeto aprovado.
Projeto de lei número 13/2020, institui o Dia Municipal de bandas e fanfarras do município de Itabirito, Minas Gerais, da Outra Providência, de autoria do vereador Ricardo, em redação final. Examinando o projeto de lei número 13/2020, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para sob essa forma seja assim sancionado, assim assinado pelos vereadores Geraldo, vereador Edson, e vereador Gilmar.
Parecer da comissão de redação final sobre o projeto 03/2020 está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, parecer aprovado e projeto também aprovado.
Agora a emenda substitutiva número 1/2020.
17.
Ah, está aqui. Desculpa. Já estou querendo lá embaixo. Já. Projeto de lei número 17/2020. Dispõe sobre a claridade de utilidade pública municipal e da outras providências de autoria da mesa diretora em redação final. Examinando o projeto de lei número 17/2020, de autoria da mesa diretora, verificamos que foi aprovada na discussão regimentais sem emenda. Assim sendo, somos o parecer que dê como final a redação abaixo que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado, assim assinado, pelos membros da comissão, Geraldo, Edson e Gilmar.
O parecer da comissão de redação final sobre o projeto 17/2020, de autoria da mesa diretora, está em discussão, está em votação, sem manifestação ao contrário, projeto 17/2020 aprovado e parecer também aprovado.
Projeto de lei número 18/2020 institui a semana de conscientização de combate aos crimes de internet nas escolas da rede municipal de ensino do município de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo, em redação final. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei número 18/2020, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado, assim assinado, pelos vereadores Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da comissão de redação final sobre o projeto 18/2020, de autoria do vereador Ricardo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, parecer aprovado e projeto de lei do 18/2020 também aprovado.
Emenda substitutiva número
1/2020 ao projeto de lei número 20/2020. Dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício de 2020 para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, da outras providências de autoria. Na pauta aqui está de autoria só do vereador Max, mas essa emenda substitutiva, ela é de autoria tanto do vereador Max quanto do vereador Edson, em votação única. Então, o parecer primeiro da Comissão de Legislação e Justiça e da Comissão de Educação e Cultura, encaminhar para a votação em plenário.
Pareceres em cima sobre a emenda substitutiva 01/2020, de autoria dos vereadores, está em discussão, está em votação. E o projeto tem que ser votado nominal, gostaria... Não? Ah, tá. Então, o projeto aprovado, parecer aprovado e projeto também aprovado, a emenda também aprovada. Está em discussão. Cabeça já não está referindo mais, não. Está em votação. Sem manifestação contrária, a emenda está aprovada. Então, diante da emenda aprovada, vamos colocar até o projeto do 20/2020 para a votação.
Então, vamos. Projeto de lei 20/2020 põe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício 2020 para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais e da outras providências, de autoria do Executivo, né, com a emenda já aprovada, em segunda discussão, presidente.
Está em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação ao contrário, projeto 20/2020 aprovado em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 31/2020 altera a redação da lei municipal 2917, 29 de maio de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio cesta básica aos servidores da outras disposição de autoria do Executivo em redação final. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 31/2020 de autoria do chefe do Poder Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado. Assim assinado pelos vereadores Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da comissão de redação final sobre o projeto 31/2020 está em discussão, está em votação, sem manifestação ao contrário, parecer aprovado e projeto também aprovado em redação final.
Projeto de lei número 35/2020 concede recomposição salarial aos servidores públicos efetivos municipais da administração direta e indireta da nova redação ao artigo 29 da lei número 3008, de 22 de maio de 2014. Inclui o parágrafo único e altera anexo 1 e 5, de autoria do Executivo, em redação final. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 35/2020, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Assim assinado por Geraldo, Edson e Gilmar.
O parecer da comissão de redação final sobre o projeto 35/2020 está em discussão, está em votação. Sem manifestação ao contrário, projeto aprovado e
o
parecer também aprovado. Ah, tá.
Agora, o projeto de lei número 42/2020, que institui a obrigatoriedade de afixação de uma placa ou cartaz em imóveis locados pela administração direta e indireta do município de Itabirito, com informações sobre respectivo contrato de locação, de autoria do vereador Ricardo. Por se tratar de ser um projeto novo, presidente, deve ser encaminhado às comissões.
O projeto será encaminhado às comissões.
Essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, eu declaro os trabalhos da reunião de hoje encerrado e fiquem todos com Deus e uma boa noite. Vá em paz. Reza bastante, gente. Ora, que tá foda.